Ora, muito boa noite, bem-vindos a uma live do canal Miguel Macedo. Eu sou o Miguel Macedo, obviamente, não está difícil a perceber isso, e hoje tenho um convidado. Isto tem sido assim uma ronda de convidados especiais. Eu tenho também um convidado especial, é o Gustavo. O Gustavo, que é alguém com propriedade para falar de socialismo, o nosso querido socialismo. O Gustavo é uma pessoa com experiência politicamente, ok? Com alguma experiência, podemos dizer assim. Foi militante da Juventude Socialista desde 2004 até 2008, mais ou menos, e depois filiou-se ao Partido Socialista desde 2006, acho que não me enganei, até aos dias de hoje. E tem tido, assim, algumas passagens muito interessantes e tem histórias para contar muito interessantes. Portanto, quem estava à espera de ver sangue, para já não vai ter sangue, mas podemos ir aguçando aqui as facas e vamos preparando aqui os aventais do talho, porque a coisa pode animar. Gustavo,
Aventais.
um grande obrigado por teres aceito o meu
Eu que
convite. Boa
agradeço.
noite para ti e eu passo-te a
Muito
palavra para
Miguel.
poderes também apresentar melhor.
Sim, de facto, fui militante da Juventude Socialista de 2004 até 2008. Saí zangado com a estrutura, pelo desfuncionamento da estrutura, pá, e com muitas mais experiências que tive, de facto, não foi a minha melhor experiência política. Já era militante do PS na altura, depois regressei, fui candidato a uma junta de freguesia. Tive alguns momentos de intermitência, porque é às vezes complicado de explicar a militância e as pessoas que me têm feito perguntas na Curiacos, o António Abreu também, não percebem isso. Tu vais ao Rato, ou vais à Santa na Lapa, ou vais ao Caldas, à sede do CDS, preenches uma ficha e és militante. Não significa que no dia a seguir vais fazer alguma coisa como militante, depois depende de uma série de coisas. Mas de facto, fui tentando participar, tive alguns momentos de maior participação. Acho que a altura em que participei mais foi exatamente entre 2011 e 2014, sobre a liderança do secretário-geral da altura, meu querido amigo António José Seguro. Infelizmente foi piada da liderança das maneiras como tu sabes, e depois aí tive mesmo um período de interregno em que disse que, pá, nunca mais fazia política e ia me dedicar à minha vida. O que aconteceu foi que houve uma candidatura presidencial que me convocou muito, porque era o presidente da República que eu idealizava, o senhor Henrique Neto. Fiz a campanha toda com ele, depois regressei à militância no PS, fui candidato ao Congresso seguinte e depois fui candidato ao Congresso da Batalha, onde fui eleito para a Comissão Nacional. E desempenhei 3 anos de função na Comissão Nacional, onde fui mesmo dirigente do PS. Opa, e era uma coisa que eu não planeava, porque eu nunca pensei fazer uma carreira política. Isto foi uma sucessão de aventuras que foram acontecendo. E nas alturas em que eu não estava a participar no PS, pá, dei-me a oportunidade de conhecer gente que acreditava em coisas diferentes das minhas. Então fiz muitos amigos no PSD, no CDS, pá, e também no Bloco, e no PC um bocadinho menos, mas depois conheci muitos ativistas da extrema-esquerda que não estão partidarizados, pá, e conheci muitos ativistas da extrema-direita que também não estão partidarizados. Quando alguém me disse, então tu vais ser entrevistado pelo Miguel Macedo, não sabes que ele é de direita, e eu pensei para mim, pá, eu já jantei com a porta-voz do Batalhão Azov. Portanto, a minha experiência política, se tu quiseres, é isso, e candidatar-me à junta de freguesia do Campo Grande. Em 2009 fui eleito, pá, fiz um grande mandato na oposição, fartava-me malhar no presidente da junta que era do PSD, mas era um tipo de rei, e aqui à minha frente. E até te vou dizer uma coisa, era mais esse tipo de política local de intervenção autárquica, de proximidade, em que eu estava interessado quando entrei para a JTS. O resto foi mesmo aventura. Pá, eu nunca imaginei que ia acabar nos órgãos nacionais, nunca imaginei que ia acabar a confrontar o António Costa na sede do Rato, dizer que a governação dele era profundamente incompetente. Nunca imaginei, bem, também nunca imaginei que ia estar a falar, provavelmente, com o maior youtuber de política do país,
Estás-me
acima
a
segunda
foder, eu
por
vou ver.
à noite. Mas pronto, mas foi uma coisa gira em que me meti, recomendo, disse isso na Curiacos. Acho que toda a gente devia filiar-se num partido, mediante as suas convicções, e tentar ir acompanhando a sociedade, pá, à medida daquilo que forem as suas crenças. Quem acredita naquilo que o PS devia defender, que se filie no PS, quem é democrata cristão, que se filie no CDS, quem for de direita, que se filie no Chega, quem foi da iniciativa, mas tem de participar, é o mais importante. Nós olhámos para os números da abstenção, foi uma coisa em que eu e o António Abreu batemos muito, e o Zé Maria Matias, e a malta que fazia o
Espera aí,
programa comigo.
eu quero explorar a abstenção daqui a pouco e quero falar contigo sobre a abstenção. Antes de mais, desculpa interromper-te, mas nós combinamos e então vai ter
Não,
que ser.
claro, estás à vontade.
Antes de mais, esta merda começou bem porque meteste-me a mim e aos gajos do Azob dentro do mesmo cesto. Mas está tudo bem, está perfeito, isto começou maravilhoso. Mas antes de começar aí o pessoal a fazer apostas, quem é que
São
vai ganhar
indicadas
isto
mais
aqui e tal, não
rentáveis.
é? As apostas, é só para dizer que isto vai ser uma conversa muito interessante porque se calhar é um bocado cedo para eu assumir isto publicamente, mas se calhar eu conheci talvez um daqueles que seja desta nova geração, vamos chamar nova geração, um dos socialistas mais honestos intelectualmente, pelo menos ativos dentro do meu meio, não é? E por isso é que ele está aqui. Está aqui porque não é por ser socialista, é porque é um gajo honesto intelectualmente, e vocês sabem que eu prezo a honestidade intelectual acima de tudo. Porque eu sou extremamente crítico a comunismo, tu sabes disso, Gustavo, extremamente crítico. Mas se o gajo for honesto intelectualmente e souber fazer a crítica, e não vier lá com as cantigas de dar a volta, como costumam fazer, que é para não chamar aqui outros nomes antes que isto vá já abaixo, eu gosto de falar. Eu falo. Eu discuto um Karl Marx, eu discuto ali umas teorias da conspiração dentro da União Soviética, pronto, essas coisas todas eu gosto disso. Agora, quando falamos com políticos, e a maioria políticos e militantes e ativistas, a começar pela juventude, acho que já posso começar aqui a atiçar, a começar pela juventude, que já tem a letra toda de político manhoso, pá, isso é muito mau. Isso é muito mau, e aí não começa... Quer dizer, eu estou a falar da juventude socialista, mas atenção, que não é só a juventude socialista, gente, ok? Isto não é um problema da juventude socialista, é um problema cultural, é um problema do nosso país. Vocês sabem que é isto que eu defendo. E dentro deste sentido, eu acho que pessoas como tu assumirem fazer isto publicamente são raras, e podem ter os dias contados dentro do que é uma carreira política, e eu quero-te perguntar exatamente assim, o teu tacho ainda não está prometido porque tu falas demais, pelo que não. Eu sei. Não?
É mais conta do que coisa. Isso. Mais do que isso. Eu nunca me predispus a isso. Apá, eu nunca me predispus a isto porque, repara, isso também foi, se calhar, é a marca de eu ter entrado demasiado cedo, porque eu entrei com 15 anos, não estava de maneira nenhuma à procura de um emprego, não estava à procura. E demorei algum tempo a perceber... Que havia uma quantidade absurda, ou então vou depois ao contrário. Os militantes para o bono são pouquíssimos, contam-se quase pelos dedos da mão. E quando tu estás marcado como um portativo militante para o bono, já nem sequer te perguntam nada. Epá, se fores à procura, ou seja, eu podia fazer umas, como é óbvio, já me ofereceram taxa, e eu podia fazer umas quantas chamadas e conseguir um. Não, mas isso faz parte. Agora, vou-te ser muito honesto, a certa altura. Ponha-me essa pergunta, quer dizer, quero mesmo sujeitar a isto, porque, e agora até vou falar mais à vontade do que falei na Curiacos. Eu acho que é uma prisão. Não acho que ninguém, acho que é um péssimo modo de vida alguém querer estar na política dependente daquilo que o partido determinar, em qualquer partido. E até te vou dizer mais, foi um antigo deputado do CDS que tinha esta frase, dizia que a grande divisão dentro dos partidos era quem dependia da política, quem não dependia da política, e quem não dependia da política era mal visto. Quem não dependia da política é visto como alguém que esteja de fora. Agora, eu não recomendo a ninguém, e sobretudo nestas idades críticas, que são as idades da emancipação, pôr-se à disposição do partido, porque a tua vida acaba, epá, e vi... Fui vacinado para isso, quando era novo, eu tinha 16, 17, 18 anos, estava então na faculdade, estava muito entusiasmado com o curso e tudo mais. Um curso não tem nada a ver com política. E via gajos que tinham 28, 29 anos, tinham-se baldado aos exames quando eram novos para ir aos jantares do partido, e pá, estavam completamente nas mãos de quem nomeava os tachos. E, portanto, eram gajos que agora eram escravos do partido. E depois ser escravo do partido não é um trabalho das 9 às 5. Tu às 5, quando sais do emprego, quando sais do Ministério, da Junta de Freguesia, ou da Câmara, ou da Assembleia Municipal, ou o que for, a seguir vais trabalhar para o partido. Vais trabalhar para o teu cacique. O teu cacique vai-te mandar. Tens de preparar uma sala para fazer um debate. O teu cacique vai mandar ires buscar velhotes a casa para ir fazer uma eleição. O teu cacique vai-te mandar ir martelar lixas e tu estás nas mãos dele. Pá, eu vi isto acontecer tantas vezes, mas tantas vezes, que eu não quero esta vida para mim. É para o partido. Trata muito mal os dependentes. E, portanto, tu tens de te emancipar. Queres estar na política, muito bem, mas tens de estar de fora. Tens de ter uma fonte de rendimento, não depende. Depois podes ir à política, podes mandar larachas, podes criticar os líderes, podes apresentar candidaturas, podes participar. E até podes... Sou-te muito honesto, eu perdi as eleições aqui para o PS local em 2020. Eu estava a candidatar-me contra os autores da junta. Tu consegues imaginar... Quais é que eram as minhas possibilidades de ganhar? Porque eu estava a ver os avançados todos, toda a gente tinha. Uns eram assessores, outros recebiam dinheiro para a coletividade, outros era a escola de música que dependia da junta de freguesia, estavam todos inscritos e eu mesmo assim só perdi por 20 votos. Portanto, não foi exatamente assim uma derrota calamítica. E o gajo que secundava o tesoureiro da junta, que era o meu adversário direto, era secretário de Estado, portanto arranjou um monte de tachos no governo, era o ex-presidente da junta. Tinha sido presidente da junta e era coordenador da junta. E eu mesmo assim só perdi por 20 votos. Pá, estou muito confortável.
Muito
estou
bom.
Pronto para ir a votos outra vez. E, não, com esta não é sequer, eu não tenho nada para oferecer. Pá, posso pôr, recomendar pessoas para empresas, posso meter cunhas, isso posso. Faço de bom gosto. Agora, dizer, isto é o erário público, porque a grande diferença é o teu dinheiro ou não é o teu dinheiro. Arranjares um emprego ou trem, que é pá, um dos pontos fundamentais de quem está na política, depende sempre de quem é que é o dinheiro. Se for o teu dinheiro, porque é que queres contratar um serviço, queres ter um empregado, é o teu dinheiro que está a risco. Se, se a pessoa que tu contratas fizer algo mais neiro, és tu que perdes dinheiro. Quando é que o erário público, volta a se a borrifar. E, portanto, nomeiam. Eu conheci histórias de gajos que foram nomeados para ganhar 2, 3 mil euros como ações de uma junta, onde nunca foram. Nem sequer sabiam bem onde é que ficava. Mas isso é a vida, e posso dizer-te, sem querer ter maldade com isso, o PSD costuma ser pior do que nós nisso. Em gestões autárquicas e assim. Mas vi muitas situações dessas. Epá, e a malta assina por baixo. Eu não tenho taxas para distribuir. Percebes? O dinheiro que tenho é meu. Epá, a partir daí, portanto, não tenho nada para oferecer. Se as pessoas quiserem acreditar no meu projeto político, na minha capacidade, nas coisas que eu tenho proposto quando sou candidato aos órgãos locais, que me acompanham, estão comigo. Epá, se não tiverem, eu lamento muito. Até me sinto em desvantagem, mas não é por isso que deixo de candidatar.
Muito bem. E deu para perceber perfeitamente que, como é que funcionam os tachos, e eles existem, não são teorias da conspiração, obviamente. Antes de continuarmos a nossa conversa aqui, algumas pessoas estavam a falar, sim, eu já sei que o Eduardo Bolsonaro partilhou um vídeo meu, assim como a deputada Bia Kicis também partilhou o meu vídeo, e estourou no Brasil todo. Não estejam à espera que o Bolsonaro também o faça, não é verdade? não ia correr bem. Não ia correr bem fazer isso, portanto... Eu agradeço muito ao pessoal do Brasil. Eu fiz aquilo com as intenções que vocês me conhecem. Assim como há uns 4 anos atrás o Bolsonaro partilhou o meu vídeo, o Bolsonaro candidato partilhou o meu vídeo, 4 anos depois partilha o filho e eu continuo na minha. Continuo na minha, a mesma pessoa, os mesmos valores. Não vendi aos tachos, usando aqui a expressão do Gustavo. Estou na minha. Vocês sabem que eu não tenho partido político, embora defenda muitas vezes o Chega, porque o Chega é daqueles que mais leva porrada. Mas se eu tiver de defender um CDS e tiver que defender alguma situação de um deputado, já falei aqui de deputados do PS, ao qual dei os parabéns. E há pouco tempo fiz um vídeo sobre uma... Não sei se era do PS, se era do PSD, mas como é quase a mesma coisa, eu acho que, eu acho que foi por aí. Então, vocês sabem que eu não tenho esse problema. E o Gustavo também me conhece, porque ele segue o meu trabalho. Deve ser o socialista que mais vê as minhas lives e os meus vídeos, que isto também é muito estranho.
Sou muito admirador do teu trabalho.
Muito obrigado, o que continua a ser esquisito, obviamente. E eu agora tenho que te fazer uma pergunta intelectualmente desonesta, não é?
Okay.
Que é, um gajo como tu, que viu os vídeos do Miguel Macedo, que chama nomes ao Costa em Congresso, porque foi mais ou menos isto que aconteceu, toda a gente viu isto, não é? Isso, Comissão Nacional. Que é um gajo que diz as coisas, não tem problema nenhum, na Curiacos mostraste isso e o teu passado também mostra isso.
Pôs o PS em tribunal, mais de uma vez.
Pôs o PS em tribunal, isso também é uma história bonita que vamos falar há pouco, porque também foi muito interessante. E até porque eu não sei a história exatamente, eu sei assim os zunzuns, e eu já agora vou ouvir da tua boca. Como é que um gajo destes ainda continua... eu não te estou a julgar. Calma. Continua a acreditar nos ideais do partido, ideais, não estou a falar de ideologias, nem do princípio do socialismo, nada disso. Nos ideais do partido... E, ao mesmo tempo, é um gajo muitíssimo, muitíssimo antinatura e politicamente incorreto, que é uma coisa que, pelo menos, o PS não transparece. Porque o PS de hoje, digo-te uma coisa, valha-me Nossa Senhora. Eu sou-te sincero, Gustavo, para toda a gente aqui, eu já disse isto, ninguém me deixa mentir. José Seguro, para mim, ok, dentro do socialismo, não é? Dentro do PS a governar, para mim não queria o PS a governar, mas dentro do PS a governar, José Seguro era uma pessoa muito mais, ou, pelo menos pareceu-me mais inteligente e com mais nível, uma pessoa com muito mais nível, uma pessoa que não estava esta balbalheia, há o que eu acho. Então, a minha pergunta para ti, se quiseres depois comentar esta situação do Seguro, também podes comentar, mas a minha pergunta para ti é, tu ainda não te converteste ao conservadorismo, porquê? Não vai, não rola. Não rola.
O Paulo, com certeza que me está a ver, está a fazer essa pergunta, que é quando é que eu vou para a direita, mas não vou. Não, eu sinto-me confortável.
Converte-te!
Sinto-me confortável no espaço político onde estou, que é uma coisa diferente de dizer que me sinto confortável no partido onde estou. Mas também te vou dizer uma coisa. Eu já achei que me ias fazer essa pergunta e pensei muito nela durante estes dias. E é complicado responder, porque estas coisas estão em transformação. O PS está em transformação. O espaço político da esquerda democrática, se chamamos assim, também está em transformação. Não sei se essa é uma boa transformação. Pá, e mudou muito nos últimos anos. Mudou muito nos últimos 10 anos. Eu tenho algum receio que possa acontecer aquilo que aconteceu aos nossos antepassados, que eram os republicanos dos anos 20, se desorientaram com a vinda do comunismo e que...
Foi ali pela Revolução Liberal, mais ou menos, assim,
parece. A malta da esquerda se vá desorientar com o movimento woke e com o chamado politicamente correto. E depois o PS deu anos da governação, isto é, enfrentar-se o politicamente correto de frente pode-te custar votos suficientes para tu perderes o poder. Epá, e o PS está viciado em poder. É isso. É muito mais... Eu não te consigo dizer aqui que o António Costa tem um programa para implementar o socialismo. O Costa não tem programa de governação. O programa de governação
que é pior.
O programa de governação da Câmara de Lisboa é a manutenção do poder, ponto. Porque, epá, agora digo-te como lisboeta, a grande transformação da cidade dá-se com o Fernando Medina. O Costa não fez nada. O Costa fez uma obra que é do Terreiro do Paço e depois a Ribeira das Naus, e a Ribeira das Naus afundou dois dias depois da inauguração, em que ele estava na campanha para as primárias, percebes? E na altura o Tosé, lá está, que é um bom homem, não quis galvanizar isso, porque a grande obra do António Costa, em 7 anos de Câmara Municipal, afundou dois dias depois. E o trânsito foi cortado, felizmente ninguém se magoou e tiveram de reestruturar aquilo tudo. Diziam os uns que ele tinha pago uma fortuna aos construtores civis para tentar inaugurar aquilo exatamente no pico da campanha para a liderança do PS. E, portanto, são vários planos diferentes. Epá, há um plano ideológico, mas eu também te vou dizer, acho que a esquerda que eu julgo que pertenço vai ter muitos problemas a enfrentar um determinado movimento, pá, que é muito difícil de explicar e que vai ser muito pernicioso para nós, pode mesmo, pá, custar não digo poder, mas pode custar muito capital político a uma geração de socialistas da minha índole, chamemos-lhe assim. Pá, depois tens o plano da governação socialista, que é uma lástima. A governação de António Costa é uma lástima, pá, e eu disse isso, e os socialistas sentem isso. Eu estive num plenário de muito antes, que eu fui há pouco, há umas semanas atrás, e eu fui o tipo menos destratou o Fernando Medina. Eu fiz uma pergunta ao Fernando Medina, perguntei se o orçamento que ele ia promulgar no Parlamento se era um orçamento de austeridade. Mas a seguir a mim, toda a gente caiu no gajo, porque toda a gente dizia, oh Medina, desculpe lá, eu sou reformado, a minha pensão vai ser a mesma, mas o meu custo de vida vai aumentar imenso. Eu sou funcionário público, o meu salário vai aumentar 0,9% e o custo de vida vai aumentar para 8, 10%. Portanto, nós vamos viver pior. As pessoas têm noção disso, e até as pessoas dentro do PS, pá, é claro que a sessão foi tida depois de expulsarem os jornalistas, não é? Aí já é mais confortável fazer perguntas. Mas toda a gente que eu ensino, porque as pessoas também sentem, não é? Quem não sente não é filho de boa gente. E, portanto, é isso, querido. Epá, e depois tens um plano partidário, que é um fenómeno muito giro, que é de verificar que, porque tens o ónus do poder, não podes fazer nada que vá frontalmente contra a corrente. Não podes combater uma tendência, não podes combater uma moda, não podes combater uma destas porcarias que nos vêm dos Estados Unidos. Não podes afrontá-la, porque isto pode custar, pá, um mês de má imprensa. E, em alguns momentos fundamentais, um governo não sobrevive a um mês de má imprensa. E como estás, tens como prioridade absoluta a manutenção do poder, apá, então aí vais ceder a tudo. Eu lembro-me que, a certa altura, havia uma polémica qualquer. Já não me lembro, mas daquelas coisas das casas de banho. E eu estava a ver dos meus amigos deputados do PS, ia vendo os Facebooks, apá, e a argumentação era tão pobre, tão infantil, que eu pensava, estes gajos nem sequer pensaram nisto, eles só vão dizer que sim, porque têm de ir dizendo que sim. Isto não é um início de um debate. A matéria toda, do ponto de vista intelectual, é paupérrima, mas nem sequer vale a pena explorar, porque o gajo só vai dizer que sim. Pai, a deputada vai dizer que sim. Pois, se calhar, se o apanhares aí num bar, ele vai dizer-te outra coisa, vai dizer, pá, estupidez, para pôr que o mundo está aí. Mas, naquela altura, toda a gente... Eu nem digo bem sede, é vai com o corrente, porque, pá, business as usual. Muitas das coisas, eu queria te dizer isso, pá, sigo o teu canal apaixonadamente, és um tipo brilhante, mas muitas das coisas que às vezes as pessoas pensam, que são, tem uma teoria da conspiração que faz parte de um plano, epá, é simplesmente manter o emprego. O emprego estável, bem remunerado aos níveis de Portugal, é uma preciosidade. E é 90% da política que se discute cá é isso. É manter o emprego está nos gajos do PS, o emprego está nos gajos do PSD ou nos gajos do CDS. Pá, que então essas coisas são terríveis. Não umas boas coisas para te contar daí.
Mas deixa-me acrescentar aqui então algo para a discussão. Mas concordas comigo que fazer a manutenção do tacho, vamos-lhe chamar assim, que é uma, que eu, a manutenção do tacho, fazer a manutenção do tacho, não é necessário criar programas para indrominar a cabeça da canalha na escola e enfiar-lhes uma sexologia, uma ideologia sexual pela cabeça abaixo. Não é preciso fazerem essas coisas. Então, quando nós falamos, ou eu vou falar de mim, é melhor eu falo de mim, eu respondo por mim. Quando nós falamos, às vezes, de teorias, como esta coisa da ideologia de género, que gostam muito de dizer que é a teoria da conspiração, e porque, porquê? Porque, muito infelizmente, eu sei que tu sabes, e sei que as pessoas que estão aqui também têm algum conhecimento e sabem, quando nós usamos estas expressões, por exemplo, marxismo cultural, ideologia de género, não é uma ela não é uma expressão, digamos, de ai, ajuda-me a palavra... Não é uma ciência exata que eu estou a falar. Eu estou a pagar um conjunto, de soluções sociais, culturais e transformações sociais, eu estou a falar disso, que são usadas por determinados governos e ideologias, e a esquerda está sempre muito mais ligada à parte cultural e social da sociedade, conquistou isso, é fato.
Tem ganho as batalhas culturais todas. Até 2016 ganho as batalhas culturais todas.
Sem hipótese.
Em 2016 aproximam vocês.
Então, significa que há aqui uma intenção de, não é só fazer a manutenção do tacho, há aqui uma intenção de hidrominar cabeças para manter um certo, não sei, futuro.
São coisas diferentes. O que há é, tens de dizer uma coisa, eu falo muito isso com um amigo meu assim que começou a legislatura, eu não, pá, ninguém estava à espera do resultado, acho que o António Costa estava à espera do resultado, e chegámos à conclusão que uma série de pessoas que nós conhecíamos, pá, que não estavam exatamente preparadas para ir para o Parlamento, que agora eram deputadas. E eu tive esta conversa com um amigo meu, a quem desabafei o assunto, e ele disse-me, pá, mas os deputados não mandam nada, esquece isso, deputados em maioria absoluta não mandam nada. Portanto, o que é que tu tens? Tens uma série de gente que está no Parlamento e que vai defender isso.
Não mandam nada.
O que dizia-me ele, foi deputado 20 anos pelo PS, dizia-me ele, quando eu fui deputado na maioria absoluta do Sócrates, epá, a única coisa que eu fazia era meter cunhas. Vinha com cunhas, metia cunhas. Não fazia nada. Os ministros dos secretários de Estado falam diretamente com os presidentes das comissões, epá, e portanto os deputados só têm, lá está, de tentar não ir muito contra a corrente, nem sequer se debruçar muito sobre determinados assuntos. Portanto, aí é mesmo só manutenção do tacho, chatear o mínimo possível e tentar ir ao abrigo daquilo que se estiver a fazer lá fora, vagamente. Depois, acho que há outro fenómeno que é um bocadinho mais difícil de explicar. Epá, e estou a dizer acho porque... Deixa eu dizer uma coisa. Onde é que está o poder? Não está na Assembleia da República, de certeza. Está parcialmente no governo, aquilo que o governo decide, epá, e depois está nas estruturas da administração pública. E há uma estrutura monumental que é a Direção-Geral do Ensino Básico Superior, o correspondente do Ministério da Educação.
Dos ensinos,
exato. Está repleta de gente que eu acho que não é recomendável. E eu tenho uma grande, grande amiga que trabalha lá, tem um posto superior, vai-me contando algumas histórias, e agora sou eu que estou a entrar na teoria da conspiração, porque estou, de facto, num terreno pantanoso e que não conheço a fundo. Mas, como já sabia, achava que me ias fazer essa pergunta, debrucei-me um bocadinho sobre o assunto. E ao que percebi é isso. Tu tens uma data de gente que trabalha nessas estruturas, tem ideias sobre a educação absolutamente alucinadas, ok? E que, não sendo professor, manda naquilo que acontece numa sala de aula. É aquilo que o Nuno Crato chamava o eduquês, são os mestres do eduquês. Epá, e é muito esquisito, porque tu repara, se tu quiseres formar um pediatra, que é um pediatra, é um médico que lida com os teus filhos, ok? Precisa de 7 anos de medicina, ou 6 anos de medicina, mais 4 de especialidade, mais exame. Um gajo que é um burocrata do eduquês manda indiretamente naquilo que acontece na escolaridade dos teus filhos, epá, e não tem nem formação nenhuma, nem controle nenhum, nem registro nenhum, epá, e o Ministério está repleto de gente, epá, com ideias completamente loucas. Eu já conheci algumas e conheci uma pessoa que não, pelo contrário, uma pessoa séria, mas que reporta-me isto e que me conta isto, pá, e depois tens uma mega estrutura onde é muito difícil dirimir culpas. Porque há pessoas que não se sentem confortáveis, há outros que se sentem confortáveis e que, muito honestamente, deviam ser afastados do ensino. Uhum. Pá, e tens um secretário de Estado que agora é ministro e que é um pulha. Portanto, há muitas culpas que podem ser apontadas a ele. Eu estou a seguir, por causa do Abreu, estou a seguir o caso da família Mesquita Guimarães, pá, e a única uhum. justificação que eu tenho para dar a este é o ministro é um pulha. O ministro devia ser afastado.
Porque sim,
o ministro
sim, está é mais que um pulha.
O ministro estava... eu não quero chocar com a língua já, não quero chocar os teus ouvintes. O ministro está a perseguir pessoalmente uma família que, olha, se não tivesse... Desculpa.
Não, continua. Não, termina.
Se não tivesse alguns meios de defesa, que estaria completamente nas mãos da vontade do ministro. E há uma perseguição pessoal. E há uma coisa que me faz muita confusão. A Helena Matos tem uma frase que eu gosto muito. Diz que nós temos de ter muito cuidado com aquilo que fazemos aos filhos dos outros. Temos de ter muita atenção na forma como lidamos com os filhos dos outros. Percebes? Um outro amigo meu, que foi jornalista, Felipe Mendonça, dizia que o Ministério da Educação era o ministério mais ideológico que existia. E, portanto, quando alguém cria uma nova disciplina, quando alguém cria um novo programa, quando alguém altera um programa de uma disciplina transata, pode estar a fazer isto com um intuito ideológico. Mas isto são águas muito movediças, percebes? Tem-se ter muita atenção neste tipo de movimentações. Ao caso em particular do que eu te falei, acho que é uma perseguição pessoal. E a consequência, eu até fui à procura de um texto que tinha escrito em 2020 sobre o assunto há uns dias, e ela lembrou-se, a consequência é acontecer o que aconteceu ao meu tio-avô, que era comunista, foi proibido de entrar no Liceu de Vila Franca, onde com 14 anos teve de estudar para a França. Tu tens uma perseguição a acontecer em Portugal a uma família em concreto por razões ideológicas. Epá, e um ministro que se mantém em funções, até foi promovido o governo anterior para este não sei como.
Olha, ainda hoje saiu, nem eu, não é? Eu acho que os maiores pulhas são aqueles que são promovidos, de facto. Ainda hoje saiu uma notícia, espera aí, saiu uma notícia na comunicação social que diz assim o seguinte. E aqui vamos entrar mais numa teoria da conspiração e quero a tua opinião. Não quero que tu contes histórias de dentro do partido, porque aqui entramos no Ministério Público e aqui são coisas diferentes. Sim. Ministério Público, eu vou mostrar, está aqui, olha, eu publiquei hoje, não sei se dá para ver. Reis. Tá, pronto, eu vou ler, mas está.
Já sei.
Eu vou ler para o pessoal, que não sabem. Saiu hoje na comunicação social: Ministério Público quer alunos proibidos de frequentar cidadania à guarda da escola, desautorizando, obviamente, os pais.
É absolutamente surreal.
Como é que o Ministério Público entra nesta jogada desses loucos barridos que estão dentro do Ministério da Educação? Como é que isto acontece num país? Isto eu quero a tua opinião.
O ministro que eu acho que é mesmo uma perseguição pessoal. Acho que tens um ministro a perseguir pessoalmente o Artur Mesquita Guimarães, assim que o tipo se chama, não é? Está a perseguir pessoalmente o Artur Mesquita Guimarães, está a usar as armas que tem, deve ter feito uma queixa ao Ministério Público, e agora não sei se há uma acusação, mas é uma coisa surreal. Agora, a consequência disso, que eu estava a dizer há pouco, tens duas consequências disso. A consequência disso é, eu no lugar do Artur Mesquita Guimarães já me tinha ido embora, ou já tinha mandado os meus filhos embora. E o que tu tens é famílias que têm condições para isso, mandam os filhos embora porque cá dá a ideia que não é um sítio frequentável. Epá, e depois tens uma geração de miúdos que, olha, como era o Medeiros Ferreira, também foi proibido de se inscrever nas universidades cá e teve de estudar para a Suíça. Portanto, é um caso em que eu acho que o que transparece é que já não vives num país assim tão democrático. Mas essa é uma das sensações que eu tenho desde 2015. É uma perseguição pessoal.
Não fui eu que disse, fui eu.
É uma cena assustadora. Porque eu pergunto: isto podia-me acontecer a mim? Não, isto podia-me acontecer a mim? Podia.
Sim,
o tipo é ministro. O tipo tem um queixume que está respaldado num conjunto de. Numa teia enorme de burocracias completamente injustificáveis. É o que alguém estava a dizer. Se os miúdos faltassem português ou matemática, a questão não se punha. Percebes? Isto é uma questão de perseguição. Tu tens uma perseguição. E haver conivência do Ministério Público torna-se um bocado assustador. É o ponto a partir do qual tu deixas de dizer, pronto, é um combate político, vou mostrar ao ministro que ele não manda nisto tudo. E se tu tens a justiça do lado do ministro, então, tchauzinho. Fala Dinamarca, vamos embora. Tchau.
Olha, há mais socialistas a pensarem assim como tu?
Claro. Até te vou dizer uma coisa.
Então por caralho não falam, não se exprimem para tentar salvar lá o partido deles? Porquê que não falam?
Nestas questões, Até, eu até acho, porque agora, repara uma coisa. O PS, uma das razões pelas quais eu não saio do PS, eu adoro o PS. Adoro. E o PS é um partido muito interessante. A militância do PS é muito interessante. Não é gente muito gira. E é o único partido que está representado no Norte e no Sul, desde o século XIX. A frase é do Rui Ramos. É o único partido da história que está representado no Norte, no Sul, também nas ilhas. É transversal a todas as classes sociais. Eu tive esta conversa com o José Sócrates, não sei se disse, já fui jantar com o Sócrates. Eu, Sócrates, mas é o único.
Umas belas companhias, tu.
E o Sócrates também concorda. Não, eu pensava que tu me ias perguntar o que é que tinha pago o jantar. Ou toda a gente pergunta. O Sócrates também concorda com isto. É o único partido que é transversal a todos os estratos
sociais. Fui eu, caralho. Quem pagou esse jantar fui eu, de certeza.
Está, atravessa a classe trabalhadora, tem gente da classe média, tem gente abastada, tem gente de todos os meios, e portanto é uma militância muito interessante. E tem algumas particularidades, e uma das particularidades é essa. A base de militância do PS é conservadora, é relativamente conservadora. E portanto não engraça muito com determinado tipo de modernices que aliás acham que são prejudiciais antes de mais ao PS. Pá, e não engraça para efeito pessoal. Ou seja, à porta fechada, se a malta questionar o assunto e dizer, pá, oh, camaradas, o que é que você acha? Vão usar e abusar do vernáculo para caracterizar o ministro, a situação, as pretensões, o programa disciplinar da cadeira em causa. Portanto, estão mais do que acordo comigo, até provavelmente são mais radicais comigo. O meu problema com o programa da cadeira em causa é só um. É as pessoas não terem a noção que aquilo fica a um dedinho de se transformar numa mocidade portuguesa, de que regime for. Por isso é que eu estou... Estas coisas
do ensino têm que se
ter... Tem que se ter muita atenção, porque a malta de esquerda que quer isto só tem de perguntar uma coisa. Imagina que amanhã um fascista ganha as eleições. Um gajo qualquer, um gajo radical de direita ganha as eleições. Vocês têm a certeza que querem a malta a ser doutrinária? Então o que é que vocês querem doutrinar a canalha com a vossa ideologia e com as vossas crelas? Não têm espaço no ensino. E têm um problema, têm uma prerrogativa, que é o grande pecado do Bloco na educação. Epá, por isso, há muitas coisas que eu adoro no Bloco. Na educação o programa é um fracasso. Porque
o Bloco é um fracasso inteiro. Desculpa.
Não, o Bloco agora é um fracasso. Mas tinha umas coisas giras no início. O Bloco agora é um fracasso.
Chama-se Ganzas. É a única coisa gira no início.
Epá, não sei, nunca experimentei.
Não sei, mas, não vamos por aí.
Mas tem. Epá, eu tenho que dizer isto que os meus pais estão a ver, portanto eu tenho que portar bem. Mas tem esta
coisa. Que queimei que não sabia. Não sabia.
Vá lá que não foi com uma ganza. Já viste? O programa para a educação do Bloco
é
um fracasso. Desculpa. Porque não têm a noção de que a escola só serve para ensinar. Epá, eu já ouvi, eu fui ao civismo em 2012, já ouvi muitos bloquistas, acompanhei muitos eventos bloquistas, ouvi a Nadrágua a dissertar sobre os objetivos da educação. Epá, não percebe, a educação só serve para uma coisa, é para ensinar. A escola serve para ensinar. Se a escola não ensina, não está a cumprir o propósito dela. E tu aí, então, passas a ter uma divisão na sociedade. Quem tem dinheiro para pagar colégios privados, tem os filhos a aprender matemática, química, ciência. Pá, e quem não tem dinheiro, tem os filhos a aprender ideologia de género. Que é uma coisa que, para o mercado de trabalho, serve para nada. Para a vida também não. Isso é outra história. Só que o que
é
tens...
Lixo, está a destruir tudo.
Crias uma classe privilegiada, ultra preparada para a vida, para a universidade, para os negócios, para o mundo do trabalho, epá, e depois tens uma massa de povo que não faz a mínima ideia e é crítico. Eu lembro-me de ouvir esta frase uma vez, um tipo que dizia: tu com 18 anos não sabes inglês e matemática, e eu escruto. São life skills. Epá, se não sabes, vais aprender, podes ir aprender. Mas é o mais importante. E tu tens uns tipos que querem que a escola ensine tudo menos matemática. O que é que estão à espera de gerar com este tipo de programa educativo? Ainda bem que os gajos agora estão reduzidos a 5 deputados, não é? Olha, não sabiam fazer contas, deviam ter ido a mais aulas de matemática.
Olha, vou aproveitar aqui o comentário do Rui Bacelar e vou deixar um grande abraço para o Rui. Eu conheço o Rui já há muito tempo. Um grande abraço para ti, Bacelar. É um gosto ter-te aqui connosco, com todos nós, nesta live. E é exatamente isto que os conservadores defendem, que é a escola serve para ensinar, a educação dá-se em casa, sempre me disseram. No sentido em que nós estamos a falar, sim, mas a escola tem, eu acho que tem um papel de educação cívica, aquele papel presente que eu tive na escola. questões básicas da sociedade, o que é um bilhete de identidade, o que é as finanças. Nós falava, eu falava disso, atenção. Agora deixa-me fazer uma pergunta.
Como é que funcionam as eleições? Como é que funciona?
Como funciona, exatamente.
Como é que é a Constituição? Quais é que são os teus direitos? De...
Quem é o Presidente da República? E essas
exato. Pá, isso é importante.
Isso é importante. Mas isso não se fala.
Percebe que seleciona. Onde é que eu poria o critério? Pensa nisto assim. Se tu estás a discutir uma cadeira cujo programa fosse mudar radicalmente entre teres um governo de esquerda e um governo de direita, é a melhor cadeira na...
Oi? Olha. A internet da Coreia do Norte. Foi-se. Oh, Gustavo, o que é que te aconteceu, rapaz? Essa União Soviética maldita. O Gustavo parece que eu... Olha,
desculpa, estava a dizer. Estive aqui, deixei-te ver de repente, veja, disse até as tecnologias. Eu ponho a habitual da seguinte maneira.
Eu já falei da União Soviética e tudo aqui, eu já estava aqui em forte e feio, mano. Eu já estava aqui em forte e feio.
Eu ponho a habitual desta maneira. Se estás a discutir uma cadeira cujo programa mudasse radicalmente entre um governo de direita e um governo de esquerda, mais vale a cadeira não existir. Okay? Isso é que os acordos para a educação se fazem de 10 anos e é suposto haver um determinado consenso sobre o que é que se está a ensinar e o funcionamento da escola. E durante muito tempo era ao contrário, que os ministros de educação estavam sempre a rodar e, portanto, tu não conseguias ter uma política educativa estável. Eu lembro-me, por exemplo, o meu 12º ano foi único, porque o 12º ano dos gajos que acabaram o liceu em 2005 era um, e depois os programas mudaram para o meu ano e mudaram para o ano a seguir. Agora, também te vou dizer uma coisa, haver estabilidade com uma política da treta como aquela que é a política vigente, de todos os anos para começar a escola, é um caos. Não há professores em lado nenhum. Os exames são cada vez mais fáceis, porque a bitola é para deixar passar toda a gente. Epá, depois criam-se uma série de problemas a toda a gente e sobretudo a quem está ajudando. Também não é bom ter uma política estável se a política é uma porcaria, não.
Não, o gajo é socialista. Atenção, vocês não estão errados. Olha, deixa-me perguntar, então, tu disseste há pouco uma coisa curiosa. Deixa-me fazer-te uma pergunta em tom de ironia, mas a séria. Disseste que o PS, nas suas origens e na sua base... ideologicamente, ele até é bastante conservador. Então, estás-me a dizer que a maior parte dos socialistas são contra o aborto, por exemplo?
Não sei. A pergunta é complicada. Vou-te explicar aquilo que disse antes de uma outra maneira. O PS foi o partido criado para combater o PC. Ponto. Isto é incontornável. O PS é fundado para lutar contra o PC. O PS é estabelecido. É quando a Revolução, o PC já tem 52, 3 anos,
sim,
tem uma estrutura. Há gente que apouca a estrutura e diz que é pouca, não é? Era uma estrutura muito grande, gente na clandestinidade, meio, contactos. Portanto, o PS é fundado para combater o PC, ok? E as origens do PS, epá, embora depois o Soares tenha feito pontos a gente daquilo que era chamado oposição democrática, as origens, o ponto fundamental de viragem, que é o ano 1969, é a candidatura da Saúde. O principal adversário é a CDE, que é o agrupamento gerido pelo PC, e portanto a maior parte dos socialistas, o que são antes de tudo, é profundamente anticomunistas. Depois, em relação às modernices, às tretas
progressistas,
a ligada à esquerda woke, também são contra. O aborto é outra coisa. Porque o aborto era uma causa fundamental de uma geração de ativistas nascidos nos anos 50, 60, que a correlacionam com a emancipação feminina, que é um disparate. Mas eu aí diria que era metade-metade. A querela do aborto, quando aparece a primeira vez em 99, o alvo é o António Guterres. O António Guterres é católico e é contra o aborto. E as pessoas que fizeram avançar o primeiro referendo, foi o referendo onde o sim perdeu, estavam sobretudo a atacar o António Guterres. E até tem graça, porque o principal mentor desse referendo é o Sérgio Sousa Pinto. O Sérgio Sousa Pinto era, no fim dos anos 90, a esquerda do PS. E mais... Em 2006, quando eu era militante da JTS, o Sérgio era a referência do Pedro Nuno. E a primeira vez que ouvi falar do Sérgio Sousa Pinto foi na sede da JTS com o Pedro Nuno e os pedronunistas, o Francisco César, a Margarida, que o referencial político deles era o Sérgio Sousa Pinto, que era o gajo mais à esquerda do PS.
Tu o gajo mais à esquerda?
Era o gajo mais à esquerda do PS. Era o gajo mais à esquerda do PS. Em 2006, eu nem sabia quem era o tipo, Pá, tinha 17 anos, não estava assim tão compaginado com a realidade política, e pá, eu ia estar na série, eu dizer, pá, o nosso referencial é a série de Sousa Pinto. Ouvi isto do Pedro Nuno, da Margarida Lourenço, do Francisco César, do Dwight, que agora é ministro do Ambiente, aquela gente toda, o referencial deles é o Sérgio Sousa Pinto, que era o gajo mais à esquerda, tinha feito a querela do aborto para se opor ao Guterres. Portanto, é uma coisa nascida do PI, partiu o PS, havia gente contra e havia gente a favor, o António Guterres era contra. Epá, e eu posso dizer-te a minha posição pessoal, eu à altura votei favoravelmente, hoje não teria, votei favoravelmente e fiz a campanha com o Pedro Nuno, tive com o Pedro Nuno na noite em que celebrámos o sim, e hoje não teria feito, ou pelo menos não tinha votado a favor. Mudei radicalmente a minha opinião acerca do tema do aborto, que é o não tema, e o não tema agora nos Estados Unidos, é lindo. A última coisa na revogação do acordo do Supremo que interessa é o aborto. A fundamentação jurídica da revogação do acordo do Supremo é muito mais profunda do que o aborto, mas, claro, a malta acha que se está... Como é que é que dizem agora? Estão a atacar um direito fundamental. O aborto tornou-se um direito fundamental.
É um direito fundamental.
O aborto tornou-se um direito de um cuidado de saúde.
Irrevogável não. Mesmo, irrevogável.
Miguel, nós quando defendíamos o aborto, isto era aquilo que diziam, nós vamos defender o aborto, porquê? Porque nós não queremos que ninguém aborte. Então, parece contraditório? Não, pá, porque as pessoas fazem abortos em clínicas ilegais e é perigoso e tal, e às vezes morre alguém, e portanto nós temos de permitir que o aborto seja feito no Serviço Nacional de Saúde para ninguém abortar. Ok, ninguém vai abortar. Então, há um procedimento último, de último recurso, que aliás... Não sei, nem sequer sei se faz muito... Porque a conversa do aborto é uma conversa pré-1950. A partir do momento em que tu tens um contraceptivo oral, já ninguém devia pensar se querem fazer abortos. Se tu quiseres assim um paralelismo, eu sei que tua malta defende muito a castração química, ou alguma malta defende a castração química dentro das... Porquê que não defendem a castração logo? Porquê que ninguém da direita... que quer penalizar os violadores de menores, não sei o quê, porquê que não defendem logo capar o indivíduo? Porque é uma coisa abjeta, não é? Então, e porquê que raio é que alguém há de defender um método de contracepção que não seja a contracepção oral? Os contraceptivos orais não falham. Opa, os de...
Conta a lenda que o preservativo rebentou. Dizem.
Mas as pilas do dia seguinte, os contraceptivos de emergência, as pilas do dia seguinte não falham. É um mito urbano, percebes? Portanto, a partir do momento, eu até gosto de pensar nisso, já disse uma vez isso ao Manuel Matias assim.
Bem, isso para mim, contraceptivo do dia. Desculpa, deixa-me só dizer isto ao pessoal
sim,
aqui.
Sim.
Isto para o contraceptivo do dia seguinte, de urgência, a pílula do dia seguinte, para mim é uma forma de aborto também já. Para mim, mas sempre é melhor do que depois chegarmos a, sei lá, 2-3 meses, ou como aconteceu agora no Brasil, 7 meses, e foi abortado. Basicamente estão a deixar quase a criança nascer para abortá-la. Há malucos com estas ideias, isto é doentio.
O grau de discussão é este tipo de coisas, é por isso que eu acho que, ou seja, pois coisas assim, de 2007 para agora, das minhas lutas de JTS e das coisas que eu acreditava de JTS até agora, houve transformações e houve mudanças de que eu não estava de todo à espera. Porque já ninguém fala do aborto como aquilo que nós vamos fazer se em último dos casos do contraceptivo falhar. Não. Agora fala-se quase como um procedimento louvável. Há gente que gaba o aborto e que apresenta... Epá, eu tenho visto a discussão depois era um assunto que devia estar enterrado. Isto resolveu-se há 15 anos. Já ninguém devia estar a falar deste assunto, mas não, vamos trazê-lo para a ribalta e vamos apresentá-lo como uma medida de emancipação feminina. Hã? Como assim? Não há. Sabes que quando eu fazia debate competitivo, havia uma coisa. Eu participei durante uns anos numa associação que fazia debate competitivo. E havia uma coisa que se fazia no debate que não se devia fazer, era uma espécie de batota, que era o squirting. Era uma forma de mudar o tema do debate para uma coisa que não se está a discutir para conseguires ganhar sempre aos teus adversários.
Sim,
e não há, se calhar, nenhum assunto...
É o argumento ad hominem, basicamente.
Exato. Não há, se calhar, nenhuma discussão em que tu começas a discutir e a dizer, epá, desculpa lá, o aborto é um procedimento barbárico, que tem de ser evitado a todos os custos e, portanto, existem aqui uma quantidade imensa de alternativas, em todas as alternativas, da contracepção oral até à abstinência, todas elas são válidas. Epá, e acabas com um gajo a dizer, tu não gostas de sexo. Não é disso que a gente está a falar, mano. Nós estamos a falar de, da mesma forma como... mas eu acho piada. Então, a malta de direita, que quer a castração química, e que acha que, pá, esse tipo de medidas penalizadoras são execuíveis, até acaba por ser mais humana do que o pessoal do aborto, não é? Porque,
sim, ironicamente,
preferem usar a tecnologia farmacêutica à disposição para impedir que... Até tem mais pena do humilhante, do criminoso, do que o pessoal pró-aborto tem dos fetos. Epá, e vou dizer-te uma coisa. Eu até dizia uma vez isso ao Manuel Matias, achava muita graça. Quem faz este grande shift de cultura acaba por ser um químico, não é? Que foi o tipo que inventou a pílula e depois inventou o contraceptivo de emergência. Epá, e os químicos é que mudam o mundo. Desculpa lá, gabarulice. Pronto, eu sou químico, por isso é que estou a gabar a invenção.
Eu percebi. O gajo inventou uma coisa que não sabia que ia funcionar de outra maneira, basicamente.
Isso devia ter morto o aborto. Não devemos estar a falar de aborto 70 anos depois. É um absurdo. E não devíamos estar a falar de aborto 70 anos depois, porque há toda uma evolução social. Inicialmente a pílula só podia ser vendida às mulheres com consentimento do marido. Ganhou-se essa guerra. Passou-se a ser distribuída, a ser provavelmente o medicamento mais vendido da história da humanidade. As mulheres estão emancipadíssimas. É uma não questão. Não se devia estar a discutir isto, e não se devia estar a discutir isto, porque enquanto estás a discutir isto, estás a apresentar isto como uma luta de direitos fundamentais, não estás a discutir as outras coisas todas. E a deslocação não é um direito fundamental, então porquê é que eu estou a pagar 2 euros ao litro de gás óleo? E a habitação não é um direito fundamental, porquê é que o preço das rendas em Lisboa está como está? Era isso que a esquerda devia estar a discutir. Não é? Eu às vezes ouço os teus vídeos e fico muito com esta sensação. Este tipo está a tocar nos pontos em que o Bloco e o PC deixaram de tocar quando se aburguesaram em 2015. E este grande shift de mudança, pá, esta grande transformação que a geringonça veio trazer, pá, e que matou literalmente aqueles que eram os críticos do regime, e o regime precisa de críticos. Porque não, se não tem críticos no Parlamento, tem-nos no YouTube.
Certo, mas eu acredito que a transformação que aconteceu na extrema-esquerda portuguesa, no Bloco e no PC, eles não têm propriamente a ver com a geringonça. O PC, para mim, não foi um partido que se transformou assim tanto. Mas o Bloco de Esquerda, ele transformou-se imenso. E eu acho que a esquerda woke do Brasil, a esquerda brasileira, a mais extremista, ela contribuiu para esta mudança de pensamento dentro deste pessoal que está ligado ao Bloco de Esquerda e esta esquerda mais doentia, ok? É o que eu acho.
Tu tens uma transformação brutal porque, repara...
Sim, diga.
O bloco é um importador de causas, ok? Tu estás em Portugal a discutir coisas que nunca aconteceram em Portugal, mas as segregações raciais americanas, em que tens, pá, praticamente uma população partida entre brancos e negros, pá, e tens de tempos a tempos confusões, e o Bloco travas para cá como se fosse uma coisa consumível cá, que não é, ou que não é aplicável. É consumível, não é aplicável. Portanto, o Bloco que faz é importar causas. Às vezes fazem sentido, a maior parte das vezes não faz, pá, e muitas das vezes são só disparados. Agora, em 2015, eu acho que tem uma transformação, porque de um momento para o outro, o Bloco está a fazer exigências ao poder, está a discutir o poder com o António Costa em fora das câmaras e fora do Parlamento, e pá, está a negociar taxas. Percebes? O que faz o orçamento cair é a derrota da Câmara de Lisboa, porque se o PS tivesse ganho a Câmara de Lisboa, já tinha uma série de taxas para entregar ao PC e ao Bloco. E sete caras. Aliás, o caminho faz um bocadinho...
A teoria dele está muito
não,
boa.
Não, é teoria, estou a falar com propriedade. Pá, eu conheço as pessoas, eu conheço os assessores do Bloco, eu conheço os gajos que foram entaxados, percebes? Eu conheço a história de como a Casa do Robles acaba nas notícias posta por dirigentes do PS. A história da Casa do Robles é o PS a queimar o Bloco para ver se nas eleições a seguir já não precisam do Bloco para fazer a maioria na variação. O que a mim me custa é que repara. Bom, tu vens para as redes sociais, estás no YouTube e estás a dizer o estado do país é uma vergonha, as pessoas estão a ficar cada vez mais pobres. O Bloco fazia isso, mas pagava-lhes. E depois, quando eles começaram a pagar mais, o Bloco deixou de fazer. Vendeu-se por meia dúzia de trocados. Vendeu-se por uma variação em Lisboa e por meia dúzia de nomeações que foram feitas também no PC em comum com o Governo. E o Governo, o Costa, se tivesse apresentado um candidato mais fraco na Câmara de Loures, para manter a Câmara de Loures nas mãos do Bernardino Soares, e se tivesse ganho as eleições em Lisboa e entregue uma variação ao PC ou ao Bloco, ou uma variação a queda, não tinha havido queda de governo. Isto é business as usual. Eu já disse isso ao António Abreu, que na altura nós estávamos a discutir aquela coisa da lei fundamental dos direitos na internet e o artigo 6, que era o artigo que permitia ao governo condicionar a liberdade de opinião, etc. Muitas das coisas que são feitas neste tipo de meios têm sempre muito mais que ver com dinheiro. E na altura disse isso ao Abreu, disse, duvido que o governo te queira silenciar. O que vão fazer é inventar uma comissão, a comissão inventa uma subcomissão, distribui salários por toda a gente, e depois no fim ninguém faz nada. Porque é assim que as coisas funcionam no socialistão. Yeah. Isso digo com o exemplo. Dizia na altura ao Abreu, por parte, confia em alguém que conhece o meio, não estás à beira de ser silenciado, não vais ser perseguido, mas há aqui uma data de gente que se vai escudar na tua existência para abarbatar mais uns quantos salários. Epá, isso em Portugal vale muito, sobretudo para os próprios.
É verdade. Olha, já aqui, já sem querer, eu estou a ter uma conversa com um socialista, que está toda a gente aqui muito, muito espantada, mas aqui nos comentários, pessoas que eu conheço, é que me chamam extremista. Isto é, às vezes é um bocadinho triste sobre a minha opinião da pílula do dia seguinte, ou já quem me dissesse, calma com os extremismos. É uma falta, às vezes, de coerência das pessoas aceitarem a opinião dos outros. Mas é uma falta de respeitem a opinião das pessoas. Para mim é, para ti não é, não interessa. Eu não julguei o Gustavo, até agora, nunca o julguei. Eu não concordo com metade daquilo que ele defende a nível ideológico, mas, por amor de Deus, e são pessoas que eu conheço diariamente aqui do meu canal, mas pronto, foi só aqui uma chamada de atenção. Eu queria também alertar aqui uma coisa, se me dás, vamos fazer um pequeno intervalo, se me dás aqui, onde é que anda aqui? Olha o Filipe Alves, eu acho que sei quem é o Filipe Alves. Ó, Filipe Alves, és quem eu estou a pensar? Eu acho que, se for o Filipe Alves que eu estou a pensar, este gajo gostava de me dar porrada forte e feia no YouTube. Depois ficamos os gajos mais amigos de sempre. Foi mais ou menos isso. Opa, se és tu, um grande abraço para ti, seu caralho. Já não te vi aqui há muito tempo. Um grande abraço para ti. Tenho aqui uma doação. Pessoal das doações. O Luís Lucena fez aqui uma doação com um comentário que eu vou ter que ler aqui ao Gustavo. Gustavo, se não concordares, dizes que sim, porque é doação. Portanto, aqui também há taxa. Portanto, tu tens que sempre que dizer que sim. Não me lixes os tais. Estou a brincar.
Não te quero isto. Camarada, não me lixes que os tais do próximo.
Não me deixes cabo dos tais. Não, mas tem aqui um comentário que parece-me interessante e até está relacionado com o Brasil. Eu vou deixar os vossos comentários de doações para o fim. Ok, pessoal? Portanto, quem fizer doações, eu agradeço desde já. Muito obrigado pela vossa ajuda. Como disse o Gustavo, eu não tenho tachos. Eu estou aqui a dizer isto de bordo. Ele sabe, o gajo sabe muito, portanto, eu não tenho taxas. Portanto, as ajudas que o pessoal dá são bem-vindas. Deixa-me só confirmar aqui. Ah, é o Filipe Alves. Ah, Filipe Alves não tem nada a ver com o Filipe que eu estava a pensar. Ah, quer dizer, também conheço o Filipe. Filipe Alves da antiga, exatamente, da antiga Foge Nisso. Oh, Filipe, um grande abraço para ti. Também já não te vi há algum tempo, mas não era o Filipe Alves que eu estava a pensar, era outro Filipe Alves, atenção, ok? Não é a mesma pessoa, mas já agora, um grande abraço para vocês, é um gosto ter-vos aqui. Já agora, as primeiras vezes que eu entrei online a falar de alguma coisa e a dar opiniões, foi até nos famosos bares abertos desta malta, há já alguns anos atrás, não é? Velhos tempos, onde não apanhávamos bebedeiras, somos nerds. Nerds não apanham bebedeiras, portanto, é uma coisa assim. Poucas. Bom. Deixa-me ver. O que é que eu tenho por aqui? E há aqui uma coisa interessante. Desculpa lá. Já passou. Tinha aqui uma coisa muito interessante. Está aqui uma coisa muito interessante. Muito bem. Vamos continuar então com a conversa. Eu tenho que te fazer uma pergunta que o pessoal está aqui a insistir. Eu não sei se te vou queimar, mas te queimar a paciência. Não deve ser a primeira vez que eu falo. Oh, está aqui, por exemplo.
Não, todo.
Está aqui o Luís Miguel Costa. O Luís Miguel Costa tem um canal fantástico. Um canal simplesmente fantástico. e, pelo que eu percebi, o Gustavo gosta, o que torna a coisa ainda mais estranha. Isto está mesmo, assim, weird. De
tudo. Por acaso não conheço, este não conheço. Eu conheço a Tiago Gonçalo Sousa, este não conheço.
Não conheces? Não conheces? Tem um canal muito bom.
Ainda não conheço, posso descobrir.
Já te aviso que ele critica só o pessoal que tu te dás muito bem. Portanto, vai preparado, quando fores lá, ao canal dele. É muito bom.
Vou ver se eu faço. Não, pá, eu acho isto. Vocês estão a explorar uma plataforma extraordinária. É isso que eu admiro. Sabes que o Zé Manuel Fernandes escreveu um artigo logo a seguir às presidenciais, porque quando o Marcelo ganha as presidenciais em 2016, foi a campanha presidencial que eu tenho envolvido, toda a gente comentava: o Marcelo é presidente porque está há 15 anos em campanha na televisão, e já antes disso, tinha sido diretor de expresso, não sei o quê. É mais um político criado pela televisão. E repara, na lista dos políticos criados pela televisão está o António Costa, foi criado pela televisão, foi inventado pela televisão. Sim, sim, sim. Está o José Sócrates, o Henrique Neto dizia isso muitas vezes, o Sócrates foi inventado por um diretor de canais da RTP que o meteu a fazer uns debates em 2004 contra o Pedro Santana Lopes. Podia ter posto outro gajo qualquer. Havia um gajo com mais notoriedade no PS, havia um gajo com mais sacos de votos do PS, havia um gajo que tinham sido melhores ministros do que o Sócrates. Sócrates era um desconhecido da população e é inventado por um diretor de programas da RTP que queria ali um primeiro-ministro. E, portanto, durante muitos anos, a televisão era o teu kingmaker. E o Zé Manuel Fernandes diz em 2016, pois é verdade, mas isso é passado, porque daqui a 10 anos já não há televisão. Daqui a 10 anos já ninguém vê na televisão. E, portanto, quem é que vão ser os próximos kingmakers? Vão ser vocês. E o que me levou a começar a seguir o teu canal e a seguir as tuas opiniões foi esta percepção de que tu, o Gonçalo Sousa, os youtubers que fazem, que produzem conteúdo e que fazem isso com vocês, vão ser absolutamente fundamentais para definir quem é que serão os políticos e, consequentemente, as políticas que vão existir em Portugal daqui a 10, 15 anos. Porque vocês vão bater a televisão. E eu estou do vosso lado. Atenção, pá, muitas outras coisas não estamos. Mas eu também quero acabar com a televisão. Eu vi o que é que foi a aflição de algumas pessoas tentarem penetrar o bloqueio televisivo porque tinham, pá, se calhar, todas as valências e mais algumas, mas a televisão pura e simplesmente não os queria. Olha, o Passos sofreu com isso. O Passos, o início da presidência Passos do PSD, a televisão não quer o Passos. Não quer, não interessa. Já lá tem comentadores de serviço, já lá tem uns gajos que aparecem e que têm notoriedade. Esses gajos têm redes clientelares no seio da televisão que dizem: este gajo não pode aparecer cá. Vamos queimar o gajo. A liderança Passos em 2011, portanto, a vitória do governo Passos é uma impossibilidade. É uma conjugação de uma série de fatores que levou que o Passos acabasse por ser primeiro-ministro. E a televisão, epá, é uma força de bloqueio. Se vocês contribuírem para acabar com a televisão, meus amigos, estou convosco.
Esse é o objetivo, nós não queremos acabar com eles, nós queremos mostrar que existe outro tipo de liberdade no nosso país.
São melhores, eu aprendo mais convosco do que aprendo com praticamente qualquer comentador televisivo. Eu informo-me melhor com a internet do que me informo com a SIC ou com a TVI. Exato. E estes gajos depois no fim ainda recebem dinheiro do governo, não é?
Ah, pois.
A ideia do jornalismo. Pá, existem excelentes. Uma das minhas melhores amigas é jornalista, aliás. Eu vivo nas traseiras do Observador, portanto, eu costumo dizer que é o Jornal de Alvalade. Pá, uma das minhas melhores amigas é jornalista e há excelentes jornalistas. Mas o objetivo do jornalismo é contestar o poder, não é receber dinheiro do governo. Se recebes dinheiro do governo, se és patrocinado pelo governo, se tens relações promíscuas com os membros do governo, estás à espera de informar o quê? De contestar o poder. Quem contesta ao poder são vocês.
Há um conflito de interesse que é logo questionável, seja qual for a vontade.
Vão-me admirar. Eu sou amigo pessoal, agora também podes dizer que existe aqui uma relação de promiscuidade, mas vão-me admirar o trabalho e o esforço de António Abreu quando ele cria, encontra histórias e temáticas que consegue trazer para a ribalta em que a imprensa corrente pura e simplesmente não quer pegar. Porque depois, também te vou dizer uma coisa... Eu no outro dia percebi isso. É muito fácil tu perceberes quando é que alguém... O que é que acontece? Alguém que não é bem querido nos meios da imprensa, como acontece, por exemplo, com o teu antigo convidado, o juiz doutor Rui Fonseca e Castro, não é?
Sim.
Ele faz uma manifestação. Junta uma quantidade imensa de gente à porta de casa do primeiro-ministro. Chama-lhe de tudo. Em quantos meios de comunicação social é que isso apareceu? Não. A imprensa, pura e simplesmente, fingiu que aquilo não aconteceu, mas aconteceu, eu estava lá. Eu fui lá ver aquilo e depois googlei, comecei a procurar, comecei a ver. Fingiram que isto não tinha acontecido. Existem alguns, e pá, eu conheci o Abreu precisamente numa questão dessas, em que eu aproximei-me do gajo, sabia quem ele era, e disse: pá, vou-te contar aqui uma história que tu se calhar ias gostar de ter esta história no teu meio de divulgação noticioso, porque a imprensa pura e simplesmente não pegou nisto. Houve um convoio que ignorou esta situação. Eu não entendo porquê. E se vocês conseguirem furar esta força de bloqueio informativa, epá, vocês estão fazendo um favor ao país, à sociedade e à forma como as pessoas que não têm patrocinadores nos meios noticiosos que querem fazer política e, se calhar, através de vocês, a mensagem deles consegue chegar a mais gente.
Mas acredita que o plano é mais do que a internet? Eu não vou falar sobre isso agora, mas o plano é mais, pelo menos o meu plano, seria mais do que a internet. E eu estou envolvido com algumas pessoas que podem ajudar isso a acontecer. Já agora que falamos no Dr. Rui, deixo aqui um abraço para o Dr. Rui Fonseca e Castro. E lembrando, já agora aproveito aqui a fazer a publicidadezinha, já que aqui o Gustavo falou, eles no próximo dia 16 de julho vão ter uma manifestação no Castelo de Guimarães. Basicamente no castelo. Vão ter uma marcha. E depois a manifestação para, pelo que eu percebi, no Castelo de Guimarães. E, já agora, fiquem atentos, porque eu posso ter novidades sobre essa manifestação, e mais não posso dizer, mas fiquem atentos às minhas comunicações da comunidade e por aí fora, tá bom? Pessoal aí das doações, no final vou falar delas todas, ok? Obrigado pelas doações, no final vou destacar um bocadinho as vossas doações e comentários, obviamente, associados. Já agora, como disse aqui a minha querida Keller, por favor, deixem os vossos likes, porque às vezes temos muita gente a assistir, por exemplo, temos agora 294 pessoas, diz aqui os dados, não sei se tem mais ou menos, e não temos 100 likes. O pessoal não tem o hábito de clicar nos likes e isso é importante para fazer estas lives serem recomendadas para outras pessoas. Portanto, cliquem aí no botãozinho, like, partilhem nas vossas redes sociais, ok?
Deixa-me só dizer uma coisa que me esqueci. Eu não conheço o Dr. Fonseca Castro, mas ele foi colega de turma na faculdade de um dos meus melhores amigos. a conclusão é que o mundo é muito pequeno. Curiosamente, esse meu amigo é civista também.
O mundo é muito pequeno. Ora bem, vamos então aqui passar para outro assunto. E há tantos assuntos que nós podíamos falar, mas eu tenho que ir abrandando, porque estamos a aproximar-nos do fim. Como eu te expliquei, estas lives não podem ser muito longas, senão o pessoal depois não quer assistir, que ainda vou meter isto em podcast. Mas seria uma boa questão de ouvir a tua opinião sobre uma pessoa que muita gente estava aqui a entrar na provocação, e isto é uma provocaçãozinha, mas diz-nos lá, qual é a tua opinião? Depois de tudo que disseste aqui, não me vai surpreender se calhar a resposta, mas pronto. Qual é a tua opinião sobre este novo líder da direita que surgiu, o Dr. André Ventura?
Não conheço.
Ele
é muito amigo de uma série de amigos meus. É muito, muito amigo de um dos meus melhores amigos, pá, um tipo fantástico. Mas eu pessoalmente não o conheço, pá, nunca nos cruzamos. E tem alguma graça. Eu sou amigo do Tiago Sousa Dias, que foi secretário-geral do Chega, vive aqui em cima, do meu vizinho. Epá, sou amigo do Manel Matias, do pai da Rita Matias, que também não conheço a Rita, mas sou amigo do Manel. Epá, e era muito, muito amigo do filho do Luís Graça, que foi o primeiro presidente do Conselho Nacional do Chega, e o filho dele é um tipo absolutamente fenomenal. Esse sim é de direita, é muito de direita. Mas antes, não me diverti muitas vezes a discutir política com alguém como discuti com o Luís Graça Júnior. Este é um tipo, tinha uma experiência de vida, o gajo tinha estado na Casa Pão da Itália, tinha estado com o Frente Nacional em França, tinha estado na Ucrânia, foi ele que me apresentou a Helena. Era um gajo que tinha uma experiência de militância política subversiva fenomenal. Pá, a gente discutiu muito, também brigámos, mas que é um tipo espetacular. O Ventura nunca conheci. Mas também te vou dizer uma coisa. Isto, vocês, alguma calma. Aconselho-vos alguma calma. Pronto. Pá, porque eu tenho que ter cuidado, não quero chocar a tua base de ouvintes, percebes?
Por mim, tu podes chocá-los à vontade.
Dois,
tivéssemos só os dois, se calhar esticavam-me um bocadinho. Mas tem alguma calma, porque também te vou dizer uma coisa. Esta realidade, sobretudo a realidade política da direita, a realidade política da direita muda mais depressa que a da esquerda. Okay? Os partidos de esquerda são mais estáticos. A prova é que o PS está de pedra e cal, embora eu acho que quando o PS sair do poder, acho que vai ter uma crise de identidade. Agora, as realidades políticas à direita viram muito depressa. Houve uma pessoa influente no meio que me disse, por exemplo, que o Pedro Santana Lopes podia ter sido André Ventura. Se tivesse melhor feitio, se fosse um bocadinho mais novo, e se tivesse menos historial de confusões, que o papel do André Ventura podia ter sido do Pedro Santana Lopes. Podia ter sido do Chicão. O Chicão até o podia ter desempenhado um bocadinho melhor, só que foi muito taralhoco e depois o Chicão não tem experiência de vida e o Ventura tem. O Ventura tem um currículo do caraças. Isso é absolutamente inegável. E eu acho que é uma força, entendes? Eu sou muito amigo do Chicão. Mas ele devia ter tentado fazer mais qualquer coisinha além de política partidária, porque foi muito fácil para ele ganhar o CDS, pá, e foi muito fácil, ainda mais fácil a seguir perder tudo, percebes? Ele podia ter tido um bocadinho mais para mostrar, o Ventura tem para mostrar, e tem alguns gajos interessantes. Eu estive em casa de um amigo com o Gabriel Mitá, que é um tipo excelente, muito esperto. Tem alguns personagens interessantes. Mas eu vou-te ser honesto, pá, não auguro muito futuro político para a força a partidária dele. Isto é o que eu te posso dizer por agora.
Mas é pá, sim.
Deseja melhor das sortes. O grande problema em Portugal, eu acho que este ciclo, repara uma coisa, nunca o PS teve tanto tempo no poder seguido como está agora. Okay? António Costa governa há mais tempo do que governou o José Sócrates, do que governou o Mário Soares e do que governou o António Guterres. Mas também governa pior, é mais incompetente, muito mais incompetente, e eu até acho que a governação ao longo dos anos tem estado a piorar. Este governo é mais fraco do que o primeiro governo dele. Só que, ao mesmo tempo, ele parece estar a ficar cada vez mais popular, é isso que dizem as urnas. Tem tido, ele passou de 1,5 milhão de votos para 1,9 e agora para 2,2. Como é que isto é possível? Como é que é possível que o pior primeiro-ministro que o PS já deu ao país vá fazer os 10 anos de governação? Em grande parte é por defeito da direita. Portanto, acho devia mesmo haver uma reorganização à direita que permitisse a viragem de ciclo. E eu acho que a viragem de ciclo podia ter acontecido agora. Entendes?
Deixa-me interromper-te para dizer assim. Eu acho que esta viragem de ciclo de direita ela vai acontecer. Até porque, repara, eu sempre defendi uma coisa que acabou por acontecer. O CDS, para se recuperar novamente politicamente, ele tinha que ser destruído. E ele foi destruído, ele desapareceu. Entrou agora um novo presidente, que era uma pessoa que eu achava bastante interessante. Para já não há grandes novidades do CDS. Mas o Chega, há muita gente que é fanática pelo Chega, é só Chega, é só André Ventura, porque as pessoas estavam um bocadinho cansadas de não ter ninguém para se alimentarem politicamente. E o Chega veio ocupar uma fatia da sociedade que estava refém. Não é por acaso que no Alentejo os comunistas botaram no Chega. Não é por acaso. Então eu acredito que o Chega é fundamental e esta forma de fazer política do André Ventura. O André Ventura é um excelente comunicador. Sim. Mesmo. E esta forma de fazer política e comunicação do André Ventura, ela é necessária e eu acho que aqui o ponto essencial e o Chega é essencial para isso, para essa viragem. O Chega vai ser o despertar de novos movimentos, novas pessoas, outros partidos que podem surgir. E vamos recomeçar o ciclo todo novamente com uma direita diferente, esta direita que está a surgir, que precisa conquistar o espaço dela e deixar de ser refém dos rótulos da esquerda, que constantemente querem ser colados.
Isso é uma coisa que eu já disse. Eu estive há pouco tempo em casa... Eu tenho um grande amigo que era protocandidato a presidente do Chega Porto. Tipo, absolutamente espetacular. Espetacular, muito esperto e independente. Que é uma coisa que nas mídias... Já te disse. Olha... Não sei se tu sabes quem é o Abel Matos Santos, foi a pessoa que mais me levou a conviver. Tantas vezes que eu e o Abel, sou muito amigo do Abel, o Abel é meu vizinho também, vive do outro lado.
Eu apoiei muito o CDS com o Abel, nas eleições, eu apoiei muito. Quando o Abel entregou para o Chicão, eu fiquei completamente isolado. Eu fiquei completamente isolado.
E tu sabes porque isso aconteceu, eu fiz vídeos.
Sei. E por isso mesmo é que eu fiquei desolado. E eu disse isso num vídeo, não tive problema nenhum.
Mas repara, é que é isso que me leva a acreditar que, ok, o Abel é de direita, é reacionário, é conservador, é católico, é aquela coisa toda que eu não sou. Mas no campo da moralização da vida pública, eu e o Abel estamos literalmente do mesmo lado da equipa. Pá, como eu também podia enunciar, o meu contraponto está à esquerda, um rapaz que se chama José da Silva, foi um dos fundadores no papel do movimento SOS Racismo, é ele, o Mamadou Bai, mais outro gajo, que também foi um dos gajos que lutou dentro do Bloco contra a geringonça, quando chegou à conclusão que, ao fim e ao cabo, o que o Bloco fez em 2015 foi uma grande negociata para ficar com os tais com o PS. Pronto. E nós estamos todos no mesmo campeonato, que é, não somos dependentes da política, participamos por gosto e defendemos a moralização da vida pública, que é uma luta muito mais importante do que a da esquerda ou a da direita. A seguir podemos discutir isso. Mas a moralização da vida pública, a separação entre os negócios e a política, são lutas que toda a gente se devia atravessar. E nesse, por isso é que eu dou o exemplo sempre do Abel, porque, sendo um tipo que defende coisas obviamente diferentes das minhas, o José da Silva também, nós estamos do mesmo lado. E há um gajo no Porto que é protocandidato à liderança do Chega Porto, que é um tipo absolutamente fenomenal, e tem esta característica, também é um independente, e a máquina partidária já está um bocadinho atrocidade. E é aquela altura em que te perguntas, o que é que um gajo está aqui a fazer? Eu não preciso disto, eu não tenho de aturar isto. Foi um pensamento que eu já tive em praticamente 90% das sessões do PS em que eu já estive, então, no Congresso de Portimão, em que fui maltratado, em que eu pensava, eu não preciso disto, a sério. Isto aqui é um passatempo, é divertido enquanto é divertido, depois deixa de ser. E estive em casa desse meu amigo no Porto, que agora se quer dedicar à vida partidária e se quer envolver lá no Chega, e ele também está algo entusiasmado com as possibilidades daquilo que pode daqui a vir. Eu já lhe chamei a atenção, convoca novos protagonistas, traz gente interessante para a política, traz gente da sociedade civil interessante e com valências. O Gabriel Mitad, um dos que mencionei, o Pedro Frazão de Santarém também parece ser um tipo que vale a pena ouvir. Eu acho que vale a pena ouvir o Diogo Pacheco de Amorim, apesar de a percepção dele como deputado tem sido fraca, mas tem, de facto, também tem um bom historial. É uma fatia da história de Portugal que eu acho que se devia atentar, porque é a história dos derrotados, é a história que não vem nos livros. Mas é história, aconteceu, e por isso é que eu acho que vale a pena ver. Portanto, o Chega tem sido capaz de convocar estas personagens todas e movimentos e dar representatividade, e partiu a base de apoio do PC, que é uma coisa genial. Parece que o eleitorado do PC afinal não é inamovível, mas tenham atenção numa coisa, foi isso que eu disse lá em casa do Rodrigo, disse aos gajos do Chega, a malta toda do Chega, quando o Chega parte a base eleitoral do PC, entrega as autarquias ao PS. Nós ganhámos a Câmara da Moita, nós ganhámos a Câmara de Loures graças ao Chega. Eles estão a entregar o ouro ao bandido. Porque ainda para mais, repara, Loures é crasso, conselho enorme, para ir duas ou três vezes a área de Lisboa. Portanto, tem guita, não é? Como não é capital, não tem o escrutínio da comunicação mediática. Os socialistas olham para aquilo, chamam-lhe um figo. E não há, porque depois escudas-te no preconceito anti-Chega para dizer, desculpa lá, nós com vocês não podemos fazer acordos, a vocês não vos podemos dar taxa, fica tudo para nós. Nem sequer há a possibilidade do Chega usar aquilo para crescer ou para se desenvolver, etc. E o Chega entregou câmaras fundamentais ao PS. E tem sido esse o papel dele. Por isso é que eu vos digo, eu percebo que se entusiasmem e de facto... Trouxe algumas coisas interessantes e trouxe...
Oh, atenção, não me incluas no... Vos digo, eu não sou do Chega.
Porque, apoio, a malta queixa-se muito. É preciso haver um partido de direita. É preciso haver direita. É preciso haver um partido de direita. É preciso haver um partido à direita do CDS. Acredito que sim, porque o CDS tem mesmo muitos, muitos, muitos vícios. Tem demasiados vícios. Vai-se criar uma coisa nova e tudo mais, e com protagonistas novos... ok. Agora... Tenho algum receio de que não seja uma coisa muito consistente. Depois também é difícil criar um partido novo. E a escola de criação do Chega é a escola de criação do PSD. O Chega tem muitos mecanismos internos que são copiados e precisáveis do PSD, porque foi no PSD que o Ventura aprendeu a fazer política. Não é? E que alguns dos apoiantes do Ventura vieram. E daí não vem... daí não vem mal nenhum ao mundo. E seria hipócrita
não, da minha parte
dizer que havia alguma coisa a ver. Quando a primeira coisa que eu disse às pessoas foi: filiem-se, inscrevam-se, participem. Os partidos têm pouca gente. Porque os partidos têm pouca gente, é que estão cheios de medíocres. Porque se houvesse mais gente a correr aos partidos, as lideranças eram muito mais competentes. Pronto.
Sim.
Agora, não sei...
Mas sabes que às vezes eles já estão minados desde pequenino, não é? Desde pequenino, que já está tudo minado.
É sempre possível.
E tu não consegues.
Todos os partidos, o PS, o PS e o CDS, os partidos grandes, tiveram todos movimentos de viragem. E depois, é muito giro, repara, eu não sei se tu sabes, o Bloco tem, ou teve, no seu ponto de maior militância, o Bloco teve 2.600 militantes. 2.600 militantes é menos do que algumas conselheiras do PS. Significa que um grupo suficientemente bem organizado podia virar o Bloco ao contrário. Porque, na prática, é muito fácil fazer política para a comunicação social. Foi assim que o Francisco Louçã construiu o Bloco. Para os militantes é muito mais difícil. Tens de convencer as pessoas, tens de mudar as pessoas, tens de discutir as pessoas, tens de discutir ideologia, mais para mais, quando aquilo, ao início, era uma congregação de partidos altamente ideológicos e rivais, não é? O DP, o PSR, a Política 21, a Rotura Fer, elas conseguiram agregar aquelas, precisamente porque tinham pouca gente. Se tivesse mais gente, era complicado. Epá, eu gosto do modelo de partido de massa, que é isso que o Chega protagoniza. É um partido de massa, é grande. O Matias dizia-me que já tinha mais de 30 mil militantes. Isso é louvável. Quer dizer que havia muita gente antes do Chega que não encontrava no espectro partidário um local onde se expressar. E eu prefiro que haja mais gente a fazer política do que gente em casa. E, portanto, se faltam partidos, que haja mais partidos. Posso falar aqui uma coisa contigo? Em 2013 tive uma conversa com um tipo que depois foi secretário, já era na altura secretário de Estado, era secretário de Estado do Passos, não te vou dizer de que pasta, mas estive com ele num jantar, ele era do PSD, e ele a certa altura diz-me, pá, que Portugal só precisa de dois partidos, só precisa do PS e do PSD, não precisa de mais nada. E eu estava a olhar para o gajo e estava a pensar, porra, como é que este gajo é governante? Eu não concordo nada com isso, só tiveres dois partidos, há uma data de gente que pura e simplesmente não está politizada. Ou tem de se sujeitar à vontade das máquinas, muitas vezes dependentes dos esquemas de governação. Eu defendo exatamente o contrário. Tem de haver mais partidos, partidos para tudo. Há malta que acha que vale a pena haver um partido ambientalista, cria um partido ambientalista. Há malta que acha que vale a pena haver um partido liberal, cria um partido liberal. Porque ainda para mais as lutas políticas estão a mudar, não é? As lutas políticas estão a mudar mais peça do que os partidos. Os partidos demoram imenso tempo para mudar, os grandes. O meio político, a luta cultural, mudou tão depressa que tem de haver uma resposta organizativa. O Chega merece as respostas, pronto.
É
pensa nisto assim, só para acabar, eu ouço falar da criação de um partido liberal para aí desde 2005-2006 que se estava a pensar em criar um partido liberal, ok? E uns gajos que andaram pelo PSD e outros pelo CDS andavam a ver se ganhavam coragem para ganhar um partido liberal, levaram quê? 12, 13 anos a fazê-lo? Pronto, pá, a necessidade também é um bocadinho resposta àquilo que estava a acontecer na Europa. O Chega veio bem muito ao Vox. Embora eu acho que o Vox tem mais estrutura e é mais interessante que o Chega com a Bascada 1-4 do Caraças. E tinha razão.
Sim, é diferente. De ser. Mas é diferente. Razão
de ser. Não, mas em Espanha tinha razão de ser. Agora, acho que demorou, entre haver a necessidade e haver um partido da tipologia do Chega, demorou o quê? 1-2 anos? Tenho de aplaudir, também mostra alguma competência, alguma capacidade dos dirigentes de dinamizarem e de recrutarem massa crítica para o partido.
Okay. Muito bem, Gustavo. Vou para a última questão e depois tenho que ir aqui às perguntas e às doações. Uhum. Vou aqui destacar o pessoal do canal. Tenho aqui um comentário do Dani Marcelino TV Show. É meu apoiante aqui do canal. Ele também faz lá uns vídeos muito engraçados. Eu partilhei aqui há dias, porque é engraçado, mas ele fala de assuntos muito interessantes, principalmente até ligados e relacionados com a reencarnação do Che Guevara, não é verdade? Lá do Canadá. Ele está no Canadá e, portanto, ele fala muito disso.
Os caminhonistas, pá. Mas, olha, acho bem, ainda bem que os caminhonistas deram. Pá, esse tipo de movimentos é que é preciso levantar.
Entende? Sim, claro, claro.
Cá
claro.
Em Portugal sinto muita inação por parte da sociedade civil. Pá.
Não, há total inação. Eu nem perguntei isso porque já estamos de acordo nisso, é inação total. A última pergunta que eu quero fazer, e podes responder da maneira que queres, principalmente sendo tu assumidamente socialista, ainda não percebi onde é que tu és socialista, mas pronto, continuemos.
Parece Paulo Ramos. Paulo Ramos
passa a pergunta. Basicamente. Cara, e Eu basicamente vou falar do sócio número um do Costa. O que é que tu achas de Marcelo Rebelo Sousa como presidente da...
É um nojo. É um nojo. É o pior presidente da história. É o pior presidente da história. Mas eu sabia. E quando eu dizia em 2016 que o Marcelo ia ser pior presidente que o Cavaco, toda a gente me olhava. O Cavaco é uma porcaria. Pior que o Cavaco é melhor. Não. Diz, ouça o que eu estou a dizer. A ser... E é muito complicado porque ele é um dos corresponsáveis por esta... Por este marasmo em que eu acho que nós depois de 2015 caímos, percebes? Eu estava a pensar nisso. Agora no Congresso do PSD, o Marcos Mendes já foi quase entronado como um portativo candidato. Sabes porquê que o Marcos Mendes pode ser candidato? Porque o Marcos Mendes fez a carreira política do António Costa. O Marcos Mendes é o responsável singular pela carreira política do António Costa. Porque é o Marcos Mendes, como presidente do PSD, depois de negociar com o Sócrates, tira a confiança política ao Carmona Rodrigues e a dois vereadores e insta aos outros vereadores a admitirem o Carmona. E isso provoca em 2007 as eleições antecipadas que dão a vitória ao Costa. O Costa... A malta
sabe,
não tem...
Sabe o que é que eu te digo? Desculpa lá interromper, sabes o que é que eu te digo? O Marcos Mendes sempre foi um gajo baixo, muito baixo.
O cara é muito amigo dele, diz que é um tipo fixe. Já almocei com ele. Na altura ensinou-me uma coisa gira, que ele dizia, como é que era, o poder é a única coisa que se gasta pela falta de uso. Aprendi isto com Marcos Mendes. Eu já estava num clube de
empresários que eu fazia.
Mas repara, e também disseram outra coisa. Por exemplo, quando eu era ministro adjunto, que era o tipo que mais fustigava os jornalistas, que mais fazia bullying na RTP e que mais punha as agendas todas. Era tipo tenebroso, muito pior que o Miguel Relvas. É que tem a má fama que tem. Isso. Sim, agora, depois as coisas
assim. E hoje está na SIC a mexer os pezinhos assim e a fazer comentários.
Mas
na SIC, na TV, na Vai que o Parta. Como é que é isto? Que acontece-me?
Pensa as coisas desta maneira. Em 2007, eu estive numa comissão política, ainda da JTS na altura, que ia como coordenador do Núcleo, tinha acabado de ser eleito para o Núcleo de Alvalade, em que aquilo que se dizia do Costa era: o Costa não é um protagonista, é um tipo do gabinete. Epá, é um grande técnico e não sei o quê, mas não é um tipo que ele nunca tinha feito uma candidatura. Tinha-se candidatado à Câmara de Lourdes em 93 e perdido por muito. Depois diziam: epá, ele perdeu por 50 votos, não foi não. Foi por 2 ou 3 mil, perdeu por muito. E quem é que faz a carreira política do Costa? É o Marcos Mendes. Porque o Marcos Mendes provoca na Câmara de Lisboa, contra o próprio partido, a queda do Carmona. E deixa as coisas da Câmara de tal ordem que o PS só podia ganhar. E o PS tem 56 mil votos. Tem o pior resultado de um presidente de sempre na Câmara de Lisboa. Depois o Costa tinha partido a direita toda, porque o Carmona é candidato e o Negrão também é candidato. E há uma série de movimentos co-patrocinados pelos Powers to Be, e o Costa consegue ganhar isso, que compra toda a gente. Compra o Sá Fernandes, oferece variações à Roseta, oferece taxos ao PSD, que é grande. O busilis do poder do Costa é a estrutura do PSD Lisboa. Toda a gente sabe isto. O PSD Lisboa, o PSD Distrital de Lisboa, venderam-se ao Costa. Permitiram que o Costa governasse a Câmara de Lisboa sem oposição. Pá, isto já foi publicado, teve notícias, é a razão pela qual o PAS em 2017, que ainda é presidente do PSD, mas é líder da oposição, não tem candidatos para Lisboa. Porque ninguém aceita, porque a máquina do PSD Lisboa quer a vitória do PS. Tem os taxos e tem os lugarzinhos todos negociados com o PS. E, portanto, é lindo. Como o Costa é apresentado como o tipo que escredizou o PS e que se juntou à extrema-esquerda, quando ele, na verdade, tem as negociadas todas feitas com a direita. Feitas com a direita das estruturas em Lisboa, feitas com o Marcos Mendes, que lhe entregou a Câmara de Bandeja, e depois de negociar a situação da retirada da confiança política ao Carmona com o Sócrates, pá, e feita com o Marcelo. Percebes? Tá. Portanto, é quando tu começas a perceber esta situação, gerada por estes protagonistas, é altamente prejudicial à democracia. Desde 2015, que eu tenho algum receio, não me espanta nada, que os índices democráticos do país tenham baixado. Poder, não é? Os sistemas de poder, digo-te, aí falo com propriedade. Em 1979, quando o Soares era primeiro-ministro, e depois o governo é admitido, havia um grupo do PSD que queria que o PSD e o PS se fundissem. Okay? Eram os chamados as opções inadiáveis. E o Soares recusa porque tem consciência de que se tu tens todos os agentes governativos numa só plataforma, não há democracia. e ele prefere governar em minoria e depois perde o poder para a direita, porque depois o Sá Carneiro dá a volta aos gajos inadiáveis para se juntar ao CDS, porque senão tu não tens alternância democrática. E a primeira vez, tu em Portugal vais a votos há 200 anos, mas a primeira vez que tens um governo a virar por força das eleições é em 79. E isso é, dá-se única e exclusivamente porque o Soares recusa a aliança que o PSI estava a oferecer. Tu tens de ter dois sistemas de poder concorrentes. Caso contrário, não vives em democracia. Na Câmara de Lisboa, isso não acontece desde 2007. Aconteceu agora, e mesmo assim o Moedas esteve muito próximo de ir de vela. E agora vamos ver se não fazem a folha na Câmara, que é um receio meu. Pá, a conclusão a que chegas, ok, vais a votos, mas ganham sempre os mesmos, e quando perdem também ganham, pá, não estás em Portugal, estás no México. Percebes?
Ou na Coreia do Norte, ou por aí,
é um bocado o meu receio. Sim, o Marcelo é conivente com esta situação, foi um péssimo presidente da República, foi um gajo que aporcalhou a imagem do Palácio de Belém. Sim, epá, sim. E eu não posso entrar aqui, não posso entrar aqui no jargão adequado, porque, como já te mandei no outro dia, o Código Penal proíbe-me de falar mal do Presidente da República, e portanto não posso dizer mal do Presidente da República fora dos termos políticos, mas acho que a presidência dele é extremamente nefasta à democracia, é nefasta ao país, e ele tem cumprido o seu papel muito mal. Eu acho que chegamos quase ao fim da presidência, Marcelo, na dúvida se precisamos de um Presidente da República. Se calhar não precisamos.
Olha, ele pode ser necessário para nós fazermos uma conversão das sociedades, que tanto temos aqui pessoal que ama a monarquia, e quem sabe um rei neste momento seria uma coisa.
Ah, não, eu preferia, pá, não sou monárquico, nem nada que se pareça, mas preferia o Eduardo de Bragança como chefe de Estado do que Marcelo, de todos.
Era mais interessante, vamos ser sinceros.
Sabes porquê? Muito mais. O tipo leva aquilo a sério. O tipo leva aquilo a sério. E o Marcelo não leva aquilo a sério. Mas também te vou dizer uma coisa. Se são este tipo de protagonistas que a televisão gera, né? Se a televisão o que gera é o Marcelo e o Có, epá, por favor, que venham os youtubers. Que vocês, quando souber a vocês, que consigam criar melhores personagens para a governação.
Nós não podemos, que damos muita porrada. Olha, amigo, vou-te mandar calar um minuto, se faz favor.
Com certeza.
Mandar calar um minuto. E vou aqui mandar um abraço aqui ao Paulo Ramos. Paulo Ramos, um grande abraço para ti.
É o Paulinho fascista. Um grande abraço, é um dos meus melhores amigos. Olha, foi ele que me falou de ti. Dos gajos mais fixos que existe no mundo.
O Paulo é gente boa. Ele sabe uma história do CDS que fez comigo, basicamente. E é o que ele diz aqui. Ó, Miguel, devias era contar o que é que o CDS te fez aí no Porto. Uma vergonha. É verdade, mas isso são águas passadas. Paulo. Lembras-te que eu te disse na altura, eu acho que te disse isso, o CDS vai acabar por desaparecer, vai ao charco, e é isso que tem que acontecer. E aconteceu, amigo. Aconteceu, não foi no tempo que eu previa, para ser sincero, pensei que ia durar um bocadinho mais, com um ou dois deputados, mas foi mais curto esse tempo. Portanto, um grande abraço para ti. Não sabia que tinhas um amigo socialista, é muito bom saber isso. Mas um amigo destes socialistas é bom para os copos.
É uma das melhores pessoas que eu já conheci na vida. É tipo, absolutamente
gente boa. Gente boa. Olha, vou passar então aqui, vais-me dar um minuto, por favor. Vou aqui destacar as doações, os comentários do pessoal que apoia, que me apoia a mim, não é verdade? Porque eu não tenho taxas com o Costa. E vou começar do primeiro, que eu vi, que foi o Luís Lucena, que disse assim: no Brasil vivemos por alguns anos com um presidente de ideologia de esquerda e com um povo que começou a questionar a corrupção, decidiu em 2018... colocar alguém de direita. É, esta questão da corrupção do governo Dilma, ela foi o ponto de viragem do Brasil e foi o que levou o Brasil para as ruas, e aí foi o ponto de viragem até o que aconteceu. É, de facto, eu concordo. Luís, um grande abraço para ti, Luís. Muito obrigado pela tua doação. Eu sei que tens mais uma doação, por isso é que eu já vou despachar e passar para outro. Tenho aqui o Mauro Leite, que é um novo membro do canal, bem-vindo, apoiante, um grande abraço para ti, muito obrigado pelo teu apoio, e seja bem-vindo a esta comunidade, a esta pequena casa, só sou eu, não tenho mais taxas para distribuir, é só comigo, portanto, um grande abraço para ti, Mauro, e muito, muito bem-vindo. Aqui mais uma doação e um comentário do Luís. O Luís disse: sobre Portugal, qual é a visão de vocês para o futuro de Portugal? Seria mais à esquerda ou mais à direita? Qual o clima político do seu país? Bom, Depois de toda esta live de uma hora e meia, acho que já deu para perceber qual é a nossa ideia. E, Luís, ficou muitos temas por falar aqui. Nós podíamos falar de pandemia, podíamos falar de outros assuntos que estão na atualidade, como a agenda
de 2020. Nós nessa estamos juntos, ficas a saber. Eu também vi uns vídeos teus sobre estes assuntos, estamos integralmente juntos.
Muito bem, é bom saber isso.
Mas estamos do mesmo lado.
Com certeza que no futuro, da minha parte, haverá oportunidade para, novamente, o Gustavo estar presente e falamos do resto.
Obrigado.
E é isso que pode vir a acontecer. Portanto, o Gustavo também já deixou a sua disponibilidade. Vamos ver, vamos fazer acontecer, vai ser interessante. O Mauro Leite, que entrou aqui como novo membro e também fez uma doação de 5 euros. Muito obrigado, Mauro. Primeiro por teres entrado para apoiante do canal e depois por teres feito a tua doação. Muito obrigado. Aqui o David Mendes. Faz uma pergunta interessante. Eu não vou querer que respondas a isto, ou por favor, responde-me num minuto, que eu não posso esticar muito mais.
Não.
Ele diz assim: Gustavo, reconheces no PS uma divisão entre globalistas e não globalistas? Se sim, estes globalistas convergem com os globalistas da direita?
A matriz do PS é mais ou menos internacionalista, mas não é uma temática abordada, e depois também varia muito com a faixa etária, estás a ver? Os socialistas mais velhos são mais nacionalistas do que os mais novos. Os mais novos então não têm, pá,
é um facto.
Isto era uma discussão mesmo muito grande, mas os mais jovens não têm percepção de Estado-nação. Têm um entendimento.
Podemos falar aqui de Bilderberg e essas coisas. Também podíamos falar aqui de reuniões Bilderberg, essas coisas.
Podíamos, mas eu vou dizer-te uma coisa, que te vai deixar surpreendido e que tu não vais gostar. Então vou-te contar uma história muito curta. Sabes o que é que se dizia no PS?
Tem que ser curta, cara. Tu tens que ser curta.
Curta. Esta é mesmo curta. Em 2003, o Ferro Rodrigues vai. Em 2003, o Ferro Rodrigues é um personagem que eu
Ferro Rodrigues, quase limitado.
Vai Bilderberg. E em 2004, o maior rival do Ferro Rodrigues, que é o José Sócrates, vai Bilderberg. E depois o José Sócrates chega a primeiro-ministro. Tu sabes o que é que se dizia no PS nessa altura? Nessa altura, que foi mais ou menos a altura em que eu entrei, o que se dizia era que o Ferro Rodrigues era demasiado à esquerda para Bilderberg. Bilderberg não queria o Ferro Rodrigues porque era um contrapoder, porque era um homem muito sério, muito honesto, e que era alguém que os globalistas não queriam e, portanto, que arranjaram capaz que era o José Sócrates. Isto dizia-se no PS. Estou a ver esta conversa de vários socialistas. Era o que se dizia. Pá, dava uma outra conversa enorme, mas as mudanças, a transformação da imagem pública de Ferro Rodrigues, que tinha sido votado em 2009, desculpa, em 1999, como o ministro mais popular do Guterres, okay? O Ferro era o ministro mais popular do Guterres. Era o gajo, não era o Jorge Coelho, não era o Mariano Gago, o grande cientista, o Veiga Simão, era o Ferro Rodrigues, era o ministro mais bem querido do Guterres. Tu vês só o que é que te aconteceu à imagem pública do homem. E em 2005, ouvi eu que o Bilderberg não queria o Ferro Rodrigues, porque o Ferro Rodrigues era de esquerda, porque o Ferro Rodrigues era um homem combativo, porque o Ferro Rodrigues era um homem preocupado com o povo português e, portanto, que iam por lá o maior rival, porque o Sócrates e o Ferro Rodrigues têm péssima relação pessoal. E o Sócrates tentou várias vezes tirar o tapete ao Ferro Rodrigues, desafiou para um congresso, disse que ele ganhava, movimentou tropas, traiu, fez chincana política, pá, e depois o Ferro nem sequer foi a votos. Foi o Manel Alegre representar os votos do Ferro Rodrigues. Nas eleições de 2004.
Ok. Vamos ter a oportunidade para falar.
Eu podia te contar mais sobre o Bilderberg, mas vai ficar para uma próxima. Senão, não tem zero problemas em discutir o assunto. Nisso tenho um bom amigo que esteve em Bilderberg duas vezes e posso te contar tudo mais ou menos à vontade.
Estou à vontade para falar disso. Na boa. Hoje não temos mais tempo. Vou destacar aqui o Dani. Dani, que há pouco falei dele, tem um canal, podem ir lá. Também é meu apoiante. Muito obrigado, Dani, pelo teu apoio. Boa sorte aí com a cria de Che Guevara. E aqui o último comentário do Domingos Simões, que também é meu apoiante. Miguel e Gustavo, a expressão moralização da vida pública é urgência imediata. Força! É verdade, Domingos, é verdade. E essa expressão daria aqui também mais uma conversa muito interessante. Basicamente seria um monólogo, porque o Gustavo não deixa falar ninguém. Portanto, é uma coisa muito interessante. Gustavo, era muito interessante. Era muito interessante falar mais um bocadinho contigo, mas temos que terminar. Já estiquei para caralho, já estiquei bastante. só me resta... Primeiro, não saias, não faças nada. Quando eu terminar a live, fica à espera que eu falo contigo. Não saias, não cliques em botão nenhum. Espera simplesmente que eu falo contigo, está bem? Em segundo, muito obrigado por ter estado presente. Muito obrigado por ter estado presente. Foi um gosto ter-te aqui. É uma conversa mais interessante. Eu sabia que ia ser interessante, mas foi mais interessante do que eu pensava. Um dia vamos fazer isto, mas assim, numa mesa cheia de presunto e chouriço e umas bejecas.
Adorava. Sou viciado em presunto. Adorava.
Isso é que é. O pessoal do PS é sempre viciado em patas. Isso é sempre...
Completamente viciado em presunto, pá. Pá, portanto, adorava. Muito obrigado.
Não vamos filosofar sobre presunto. Não vamos filosofar sobre presunto. Um grande abraço para ti, Gustavo. Foi
obrigado.
Um gosto.
Muito obrigado, Miguel.
Eu vou-te passar a palavra, quero que tu te despeças das pessoas à tua maneira. Se quiseres pedir votos para o PS, podes pedir, estás à vontade. Como sabes, eu sou um gajo muito extremista e muito opressor. Não gosto de ter aqui pessoas que pensam diferente de mim, porque vocês podem não ter percebido, mas existem algumas discordâncias entre mim e o Gustavo que nós não achamos interessante explorá-las aqui, mas existem e que é normal. O Gustavo, eu sei perfeitamente que lá há uns tempos atrás, quando ele me começou a seguir, ele discordava mais de mim e batia mais comigo. Hoje as coisas estão um bocadinho diferentes, até porque eu também, se calhar, mudei qualquer coisa e o Gustavo também mudou qualquer coisa e as pessoas vão mudando e vão ficando mais, se calhar, mais adultas politicamente. Isso é necessário e é sempre um gosto ter o Gustavo no meu perfil, deixar lá os comentários, principalmente a dar em cima do Costa, ele faz isso melhor que eu, às vezes é frustrante, mas pronto.
E eu vou passar a palavra. Aqui, pá, já tenho muitos anos disso.
Eu vou-te passar
a palavra. Eu é que agradeço profundamente.
Espera, eu vou-te passar a palavra. Antes só um recado. Pessoal, houve um vídeo meu que viralizou, que foi o do Marcelo Rebelo de Sousa e a cena com o Bolsonaro, que fez ao presidente Bolsonaro. O vídeo viralizou, chegou ao Eduardo Bolsonaro, ao filho do presidente, chegou à deputada Bia Kiss, que é uma das mais conhecidas e que faz um espetáculo magnífico. E é verdade, eu tenho recebido bastantes convites para revistas, revistas online, que o Brasil tem muito isso, nós não temos, infelizmente, mas o Brasil tem muito. Fiquem atentos porque eu vou tendo novidades esta semana. Eu devo ter pelo menos mais uma ou duas lives, portanto vai ser interessante, tá bom? Portanto, muito obrigado pela presença de todos. Eu passo a palavra, Gustavo. Fica à vontade, despede-te.
Eu é que me sinto muito agradecido, pá, profundamente ao Miguel, por me teres convidado. Era um convite que não estava à espera. Já, pá, chateei-te até me dares atenção e eu agradeço. Acho que sou profundo admirador do teu trabalho. Do teu trabalho e dos teus colegas, as pessoas que estão a tentar disseminar a informação, estão a tentar galvanizar as massas. Então, pá, têm um poder extraordinário nas mãos. Falam para uma geração que eu já não acompanho assim tanto, mas queria, porque o vosso mundo e das vossas possibilidades e daquilo que vocês conseguem fazer, do profissionalismo com que tu levas isto, é uma coisa fascinante, pá, muito admirável. E portanto, eu é que agradeço, contas comigo para saber os podres todos do que tu quiseres. E na medida daquilo que tu achas que o contributo que eu possa dar, com a minha experiência de militância e até de discussão ideológica que tu achas que eu posso contribuir, contas sempre comigo, tu 100% ao teu dispor.
Muito obrigado, Gustavo. Não esquecerei, com certeza, porque socialista honesto intelectualmente, sei que há alguns, mas eles são muito difíceis de aparecer, não é? É basicamente isso que eu acho, para ser sincero.
Estamos em vias de extinção, pá.
Estão um bocado. Acho que qualquer político honesto está em vias de extinção também. Não é só dos socialistas. Gente, um grande abraço para vocês. Fiquem todos com Deus. Até à próxima. E esta live vai parar ao podcast. Fiquem todos bem. Até à próxima.